French are glad to die for love.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat.
Cast começando, e viva! E ninguém comemora como sempre!
Eu não comemoro, eu não tenho motivo pra comemorar, eu tô de luto.
É verdade. Olha, hoje nós temos aqui já quem é tradicional, que é a Erika Ribeiro, né? Que nem oi,
tô de luto, gente, respeita, gente.
Desculpa, favor, respeita. Erika, eu vou respeitar seu luto. Tem o Léo Oliveira!
Eu devia estar de luto também, que o Mívio deixou a gente na mão. Não sei como esse podcast vai sair, mas...
Transição, nem.
A gente vai explicar para as pessoas essa situação. Tem o Lu, que voltou para ser ET.
Oi.
Oi. Tudo bem? Sabe que hoje...
Quem?
Uma pessoa que, assim, foi muito requisitada pelos fãs. As pessoas me cercaram na rua, mandaram carta, e-mail, SMS, assinaram assim... Chama o mano do Caldeirão de Séries ou você morre. Ei!
Aí eu... Aí, isso, fiquei sabendo.
E aí, mano?
Aí, deu certo, eu paguei o pessoal pra fazer isso, deu certo. E aí, Camis, tudo bom?
Tudo bem, faz tempo que você não vinha aqui, né, gravar, a gente tava...
Pois é. Ah, então, pois é. Eu vim, ainda trouxe o avião que tá passando de novo aqui pra fazer... pra matar a saudade.
Sem problema, porque aqui a gente sempre faz que eu não posso assistir, é uma coisa que já faz parte, entendeu?
É bom que lembra Lost, né, gente? Acho que a gente tem que lembrar de séries boas.
Não, melhor não lembrar, não. Não, não.
É. Olha, falando sério agora, vocês já devem ter notado, obviamente, se você baixou esse podcast, se você está ouvindo no player, que a gente não está com ele no sistema normal. Por quê? Né? A gente, na verdade, não sabe por quê, né? Mas...
Né? Why, God?
A gente sabe que é um apocalipse podcast. E o lugar onde a gente hospedava o podcast, se chama Médio, ele resolveu, sem avisar ninguém no mundo, suspender todas as contas dos podcasts que hospedavam os programas no site dele. Então, vocês ainda conseguem baixar todos os nossos podcasts, mas o feed não está funcionando do iTunes, nem só está funcionando pelo feed do blog mesmo, que é diferente do iTunes, então, para receber feed tem que receber do blog inteiro, não só do podcast. E, né, como a gente não ganha um puto fazendo podcast, olha o nosso mimimi de pobre, né? A gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer, se a gente vai pagar um servidor, se a gente vai... alguma coisa do tipo, assim, entendeu?
Carro de som é futuro.
É, a Erika tá querendo...
Então vocês enviam doações, né, Camis? O pessoal pode enviar doação, hein, pra pagar um servidor.
Pode ser, né? Tudo isso, esse sistema...
eu sou a favor de mandar doações, a gente guardar no bolso e botar em qualquer lugar frio.
Eu acho o seguinte, a galera não tá visualizando o podcast como deveria.
É, pois é, não estão vendo, aí tô tirando do ar.
E aí é isso, viu, gente? Não fiquem tristes, a gente vai colocar no... Deve estar no Force Share, deve estar o seu do campeonato, que é o que tem pra hoje. Mas a gente vai ver o que vai fazer, ou se vai fazer alguma coisa, porque... É assim, se a gente estiver muito pobre, ele vai continuar no Force Share mesmo, então...
Ah, eu acho hiper digno o Force Share, a gente... A pessoa já está acostumada a baixar nossas songs no iTunes do 4Share, né? Então o público já está acostumado, eu acho que é isso aí, gente. Nós é pobre, mas é limpinho e é isso aí.
E pobreza está na moda, né, hoje, cara? Então, uhum. As novelas, o pessoal tudo pobre, é tudo assim. Ninguém quer mais saber do núcleo rico, né?
Então, apesar do grande sucesso de Mulheres Ricas, a gente hoje não vai falar só porque a gente está revoltada porque não teve Jéssica no último episódio, né, Léo?
Exatamente, já até não assinou contrato para dar conselho de moda para a mãe, fiquei putíssimo. Então a gente está fazendo um protesto aqui, ou Jéssica volta ou a gente não fala mais do programa.
Isso aí, porque a gente já fez a campanha, Flavinha, Liga Mais Falsa do Mundo fixa, e está dando certo, então.
Porra, toda hora a Flavinha dá um showzinho assim, um aceno para a câmera.
É, está dando certo, Mas a gente aguarda novos episódios em que nós teremos mais plots de multas, 20 multas. Teremos
22.
22 multas e a pessoa é punida com um carro com motorista. Nós esperamos também mais episódios com plots no sex shop. E mais
e em Buenos Aires, né?
Em Buenos Aires. E também episódios com esse plot da segurança pública que Lidinha Sayeg traz essa discussão, né?
Ah, plots MC17 com Lidinha na cama da NASA.
Isso que a gente não ia falar de Maresica, né? Mas olha, Lidinha disse o seguinte, viu? Que pro marido, já sabe, né? Aí vocês que sabem, enfim. A gente não vai falar de mais disso, mas a gente vai começar com um bloco maravilhoso, vocês não fazem ideia de tão maravilhoso que ele é. Bloco Josh Schwartz, nosso ídolo, né? Esse homem que criou as melhores séries do mundo, só que
ah, meu
não.
Deus.
Só que não.
Pensei que era Josh Whedon. Ah, então não vi nada disso.
Não é Buffy hoje.
Hoje não vamos falar de Buffy, sorry, Erika.
Nem Firefly?
Não, Erika, é o seguinte, a primeira série de Josh Schwartz é Mulheres
Ricas.
Que é Gossip Girl, né? Que é a série mais Mulheres Ricas que essa.
É verdade, Gossip Girl. Que chegou o seu polêmico 100º episódio, né?
Exatamente.
Que quem sabendo, Léo, que até que quem não via, viu? Aí eu...
Aí é praga,
pensando, né?
Não, mas é porque é praga de vocês.
Você gostou, Lu, do 100º episódio?
Então, eu não via a série fazer, sei lá, né, uns 10, 14 episódios, porque eu não via a temporada inteira.
Pensei que fosse falar 10 anos.
Não, nem, mas podia ter ficado 10 anos que eu ia ter entendido tudo, né? Vamos dizer que é aquele looping, mas foi engraçadíssimo. Acho que se você começa a assistir...
Desse jeito,
foi engraçado, lógico. Mas é porque eu não levo a sério nada mais. Né?
Mas é mesmo? Uma vez a sério? Gosto
já revelaram quem é.
Não, mas acho que na época o povo levava muito a sério, né? Mas não dá pra ter essa vida.
Aí, não, mano, ainda não revelaram quem é aí, não, mano.
Aí não, foi revelada, mas a Gossip Girl foi.
Foi?
Foi revelada?
Na
foi.
Foi revelada.
Foi assim, né?
Naquela. Que não é. Mas assim, nesse episódio, eles insinuam que a Gossip Girl é a Georgina Sparks, essa quenga maravilhosa de Georgina.
Ai, gente, não acredito.
Eu senti que o queixo de mano foi ao chão. Negócio.
Não, porque se tivesse alguém pra ser mais óbvio que ela, eu acho que... Né?
Assim, eu aposto no Rufus.
Eu também. Mas assim, a gente tem que dar o background. O que acontece? A Gossip Girl saiu do ar porque puseram as falhas de segurança. E aí a Gossip Girl ficou tipo 2 episódios sumida e começou a mandar SMS para Nate contando da barra da tentativa de assassinato que seu primo fez. E aí, nesse episódio 100, a Gossip Girl tá fazendo aquele suspense. Eu vou entrar com o meu novo site e o meu primeiro post vai explodir de cabeça. E aí, no final do episódio, sai o primeiro post, que a gente vai explicar já sobre o que é, e Georgina tá lá atrás da cadeira num site que é outro layout. Então a gente pensa, será que é a Gossip Girl original? Ou será que Georgina tá querendo pegar o nome dela e dar novo significado ao sigla?
Falsa naquela... Na...
Ideológica, né?
Pô, de repente ela trabalha de web designer, sei lá, né?
A Georgina não trabalha com nada, minha filha, só com focatrua. Olha, eu sei de um negócio. O episódio, ele abre já de um jeito assim. Ai, eu fiquei com muita vergonha alheia. Porque eles falaram assim, que tem um número musical. Aí eu pensei assim, eles vão botar a Blair, né, que é a Leighton Meester, pra cantar. Porque ela canta assim, tipo, né?
Eu já vi.
Não, ela canta direitinho, ela podia cantar Good Girls Go Bad, né?
Exato, ela podia cantar qualquer coisa. Não, aí me botam Serena vestida de Marilyn Monroe querendo roubar o plot de Smash, né? Sendo cortejada por todos os homens da série, com uma peruca horrível, dublando Marilyn cantando Diamonds são os melhores amigos das garotas. E aí você fica olhando aqui e fala, por que que estão fazendo isso? Porque a dublagem tá muito ruim. Aí tudo isso para o quê? Para expressar que Serena Serena quer Dan, que não quer Serena, que quer Blair, então é por isso que Serena quer Dan, entendeu?
Ai, meu Deus do céu.
E aí,
então, na verdade, esse episódio é todo pra mostrar o quanto que a Serena perdeu o status dela na série, porque a Blair, além de ter todos os homens, ter toda a série pra ela... Ela, tipo, ainda aparece no fim do número musical e, tipo, olha pra Serena assim, minha filha, tu já era, tu só tem essa ceninha e o resto do episódio é meu.
É, e aí Blair tá vestida de Audrey Hepburn, né? Muito...
Bem... bem melhor, né?
Quando o sonho acaba, sem mais nem menos, começa o episódio com a narração de Gossip Girl, né? Que é a nossa querida Kristen Bell.
Mas ela tá chorando, tá de slot?
Não tá.
Bobinha, tá. Ai. Lá... fazendo aquela reminiscência.
Ainda é Kristen Bell que tá narrando isso aí?
Sempre.
Isso é o que? Kristen Bell tá sobrevivendo como esses anos todos? Porque ela só tem que fazer Sonic Mars. House of Lies foi renovada, mas é uma merda. Então ela tem que ter alguma série que bota ela na mídia. Eu só gosto de girl, né? Que pariu. Acho que é pior, viu? Eu gosto bastante dela.
Eu acho que ela...
Porra.
Mas o vídeo dela chorando deu mais mídia pra ela do que a série dela.
É. Ah, foi ótimo aquele vídeo, hein?
E tá bem. Mas enfim, tirando vídeos de Kristenzinha chorando à parte, eu sei que ela tem toda aquela conexão, né, Léo, com o Pilos Loto de Gossiga, mitologia pura. Mesmo trilha sonora, mesmo tipo de imagem, tipo, uma olhando pela janela, a outra também olhava pela janela no piloto e falava, nossa, que coisa mais poética, mais bonita, bem construída. Só que não, né?
Não fala assim da série boa dessa.
Não, eu tô brincando. É o seguinte, eu tô falando isso, mas sério, eu gostei muito desse episódio, porque eu ri demais. Bom, eu vou falar da parte boa, que é a parte que pra mim é um dos plots mais ousados que eu já vi em Gossip Girl desde o começo da série, que é o seguinte. Ele vem vindo numa pegada religiosa fortíssima na série. Para de rir, é sério, porra.
Quero me experimentar religiosa. Você que tá tocando isso agora.
Exatamente, menina. Uma coisa assim, meio, sabe? Vou colocar uma música gregoriana, canto gregoriano nessa hora. Aí, que tem o padre mega evil que quer destruir o casamento de Blair e do príncipe Louis. Menina, o padre, além de ter dormido com o Chuck, deu que diz.
Mentira.
Você não sabe. As pessoas que viram sem legenda, né? Algumas não entenderam que o padre não trepou com o Chuck a noite inteira.
Não, ele trepou com a Beatriz.
É, com a Beatriz. As pessoas falam assim, ai, ele veio com uma roupa estranha do quarto do Chuck. Não, gente. Não, não.
O plot é o Modovo, hein?
É.
Sério, gente, o padre não trepa.
Não, só isso. Fala de gostoso.
Aí eu vou contar pra você, Erika, um plot
inédito
que aconteceu, que é o seguinte. Chuck, né, que agora Chuck não quer mais destruir a vida de Blair. Chuck quer ver Blair feliz. Aí tá o seguinte. Tá tomando café e fala assim pro padre, quer água? Eu falei, isso é água do rio de Pirilolai, não bebe, não bebe. O que, que o padre faz? Bebe a água. A gente descobre que sim, era a água do rio mesmo. E aí era a água podre do México, do rio do México. E aí o padre tá lá conversando com o Chuck, de repente esse homem tem um revertério que começa a cagar pra todo lado na cena. E fala
que
assim,
isso?
Juro? E Chuck fala assim, quer ir no banheiro? Vai na rua, aqui no meu hotel, você não vai fazer cocô. Aí vem Georgine
com a... bom, hein?
Vem Georgine
que com... merda, literalmente.
Padre, vem comigo, leva o padre no banheiro químico.
É verdade,
João. Eu tô falando isso, não é brincadeira.
Vocês estão brincando, gente.
Não estamos, mas é verdade.
Estão inventando um roteiro alternativo.
Não é.
Aí o padre, aí mostra o padre saindo do banheiro, tipo, com a mão na barriga, tipo, ufa, caguei tudo, tava no meu corpo.
Não, e o Chuck fala pro padre assim, você vai passar o dia inteiro no banheiro, só que aí Georgina tem pílulas mágicas pra segurar, né? Aquela prisão de ventre.
É, falou? Menina, aí eu sei que o padre, que tava todo mega evil, que destruiu o casamento, vira e tá lá se fazendo todo. Aí a Georgina fala assim, padre, pode cagar, que eu cuido de destruir o casamento. Aí o padre passou, tipo, um arco de 18 episódios tentando destruir o casamento, some no episódio e vai fazer cocô enquanto a Georgina faz tudo.
Georgina faz tudo com roupa de padre, né? Que ela pega dele.
Que coroinha!
Que isso, gente.
Mas assim, antes de você voltar à trama desse episódio, você tem que falar da outra pegada religiosa, que é o romance de Blair com Deus, né?
Ah, sim, é o acordo, né? Blair é o seguinte, fez um acordo com Deus de que ela não pode ficar com o Chuck morre.
Meu Deus!
Porque eles sofreram aquele acidente barra de carro, que era pra Mace ter morrido. E aí, Blair tá lá, tipo, perdeu o bebê, né? Quem não esperava.
Não,
e Chuck pela bola 7. Aí Blair fala assim: ô, Deus, por favor, deixa o Chuck viver. Eu caso com o moço, né? Esqueci o nome do príncipe.
Louis,
agora.
Eu caso com o Louis. Louis.
Eu caso com o Louis, deixa ele viver. Nessa hora as portas se abrem assim. Oh! A enfermeira fala: ô, Blair, Chuck acordou, tá chamando tu.
E olha, aí, ele tá falando isso, ele não está inventando.
Não tô. Aí Blair fica tipo, porra, Deus me ouviu, né? Chega assim, Chuck tá lá meio desacordado, ela fala: é, nós nunca mais pode ficar juntos, fudeu, não sei o quê. Só que Blair depois tenta já desfazer o acordo.
Por com Deus, né? Só que aí o que acontece? Deus tá puto porque, porra, Blair já anda fechando o elevador na cara de gente que usa muito perfume, né? Que é outro plot perigoso de pecado, é de pecado capital. Oh. Aí o que acontece? É, Blair tá falando com outro padre e fala assim: ai, padre, tava pensando, se eu desfizesse meu acordo com Deus. Nesse momento, Chuck é quase atropelado por um táxi e Blair vê isso de dentro da janela da igreja.
Não, e ela fala assim: padre, será que... Aí na hora que ela faz isso, tá Chuck sendo atropelado, ela fala: ai, desculpa, Deus, não vou desfazer nada. É muito bom.
Esse plot é uma das coisas... Não, sério, mano, você ouvindo a gente falar assim, você não fica...
Eu tenho muita vontade de assistir. Acho que eu vou baixar pra ir hoje à noite assistir isso aí.
Não, veja. Não, e aí depois, né, tem Georgina tentando. Primeiro, Georgina tem várias técnicas pra assistir o casamento. Primeiro, ela acha que ela vai seduzir o príncipe, né, antes do casamento. É, quando ela não consegue seduzir, porque ela é descoberta por Rufus e Lisa.
Que é a Gossip Girl.
Rufus é a Gossip Girl, na minha opinião. Porque ele é o único personagem vagabundo o suficiente pra ter tempo de fazer fofoca. É o único.
Exatamente.
Não é?
Não, e eles tentaram fazer um propósito pra Rufus, né? Porque ele chega assim e fala: tô feliz que foi a gente expulsar você daqui, porque você atrapalhou muito na vida dos nossos filhos, nosso casamento, não sei o quê. Faz mó drama. Só que eles expulsam Georgina e Georgina continua na igreja circulando.
Não, de meia ração e camisola, né?
Exatamente. Só que aí esse plano fracassa, né, de seduzir Louis.
Fracassa, aí é que
eu... Não, eu já sabia, porque Louis é hétero, né, é difícil de...
É, esqueci, só que Louis tava tendo um romance com o Chuck, né?
Quem não tava, até o padre.
É, um romance cavalheiresco, você sabe. Só sei que depois disso, gente, a mãe de Blair resolve buscar Chuck e fala assim: você não pode deixar minha filha se casar, quando eu me casei com o pai dela, eu tinha dúvidas também, e... E Blair não tem certeza, porque se ela tivesse, ela não estaria nervosa. Oi?
É, e tinha dúvidas por quê? Porque o pai de Blair era gay, Louis é o quê? Né, príncipe?
É, príncipe
gay, né? Aí, antes de Eleanor aparecer pra falar isso, Chuck ainda fala assim com o Nathan no telefone: olha, desisti de impedir a bagaça, porque se fosse pra fazer isso, eu já teria recebido um sinal. Aí Eleanor aparece, assim, oh, é muito divino essa
coisa. É muito, muito plot religioso, muito bom. E o Lu tá quietinho, ela não tá conseguindo nem falar de tão bom que é.
É. E o Lu tá esperando um sinal divino.
Eu acho.
Bom, aí é o seguinte, Chuck vai na igreja, aquela barra de sempre mesmo, diálogo: Blair, te amo, você queria ficar comigo, a gente sofreu o acidente da princesa Diana e você não quis mais. O que que aconteceu? Aí Blair, né, põe as lágrimas pra funcionar e fala: Chuck, também te amo, sempre vou te amar. Tô fazendo isso por motivos além da compreensão humana. E aí, enquanto isso, Georgina está filmando tudo. E aí, o que que acontece? Georgina ameaça o Chuck, fala assim: vou jogar na Gossip Girl. Só que tem um twist, né, cara?
Tem um twist, que é o quê? Vocês não sabem. Na hora do casamento, Chuck já decidiu que não vai fazer mais isso e tal, seria na conta do acordo de Deus, aquela coisa toda. Tá lá, Blair presta a dizer sim para o príncipe, todo mundo recebe o post explodir cabeças de Gossip Girl, que é o vídeo, né? Que a gente não sabe quem mandou, isso é aquela coisa assim, que mandou foi Georgina, que mandou foi Dan, que mandou foi Serena, que mandou foi Nate Samambaia, ninguém sabe quem mandou aquela porra.
Não, e o que eu mais amo é que os convidados do casamento não pensam em desligar o celular, pôr no silencioso. Ninguém recebeu um SMS até aquela hora?
Pois é, uma loucura, né? E aí,
foi divino, né? Isso.
Foi divino.
É porque lá não tem Tim, gente, nem vivo pra ficar toda hora te, te mandando promoções maravilhosas, né? E não toca.
É não,
e o melhor, Érica, é que todos olham pro celular, mas só um dos vídeos ecoa no ambiente inteiro e fica todo mundo prestando atenção nesse, que tá tocando solo, né? Porque nenhum dá conflito, tipo, dois vídeos tocando ao mesmo tempo, não.
É, o mais legal é que Blair, tipo, automaticamente já sabe o que aconteceu. Que ela vira e fala assim, ai meu Deus. Aí ela vai se resolver com o Louis lá nos bastidores e o Louis fala, não, vamos casar com aquele olhar já me agarrido, né? Enfim, final das contas, ela caga mesmo com o cara, vai até o fim do casamento, ninguém impede, não tem Chuck que impede, não tem Dan que impede, ninguém impede. Aí na hora da valsa, Louis resolve valsar na cara de Blair. Sambou, valsou, sapateou de salto 20, agulha na cara de Blair. Falou assim, sorri pra câmera, sua piranha. Porque nosso casamento é de aparência. Eu não te amo, você não me ama, eu não vou encostar meu dedo em você nunca mais, sua vagabunda. E você? Você vai fazer de conta? A gente tá vivendo super bem. E você, entendeu? Você me obedeça. Você quer ser chamada de princesa? Você não te chama de princesa, mas eu vou te tratar como uma vadia. Louis sambou demais na minha cara, tanto.
The Line Game, né?
Não, o mais legal dessa hora é que ele ainda vira e fala assim, né, Lu? Olha, e quem escreveu os votos não fui eu, foi o Dan. Oi?
É porque no episódio anterior, Blair disse que aqueles votos eram de uma pessoa que realmente entendia seu coração, sua alma, sua vida.
É, mas é o seguinte, Dan, e eu sei que muita gente está torcendo pelo romance de Dan e Blair, não vai rolar, porque o Dan não vai rolar nunca, porque ele tá na friend zone, gente, ele tá na
gay friend zone.
Exato, porque ele vai escolher o bicho de casamento com ela.
Ele é o prefeito da gay friend zone.
Ele
não
é.
Vai rolar nunca.
E aí, na hora que ela precisa de alguém para ajudar ela a fugir do Louis, no final, que ela vai fazer a Blair em fuga, nós em fuga, ela liga pro Dan, só que ela não tá ligando pro Dan porque ela quer ficar com ele, ou porque ela acha que ele é um cara que mais gosta dela. Ela liga pra ele porque ele é o amigo gay dela.
Exatamente, e ele vai pegar o carro da lua de mel dela e sair com ela da igreja de motorista.
E Serena com aquela cara de pavão dela, tipo, e agora fiquei sem homem, né?
Pois é.
Porque Serena tá louca achando que, meu, agora ela ama a Dan mais do que tudo, ele é o amor da vida dela, né? E Nate Samambaia, né? Sabe qual é o interesse romântico de Nate, né? Que é a prima de verdade de Serena, Charlie, né? Que
a... Isso, ele já pegou a Charlie fake, agora tá atrás da Charlie falso, sem saber que é ela.
Verdade. Charlie?
Charlie.
Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Cami? Como é que ele investigou a vida de Lola, que é Charlie, e soube tudo, a escola que ela tá e tal, e não sabe que o nome dela é Charlotte Rhodes? Me explica.
Exatamente. Sabe que ele pensa que é uma coincidência? Porque Nate
é tipo,
né?
Nate é passado, né? Ele olha pra um objeto brilhante e perde a atenção da
pessoa. E essa crocância toda foi o episódio número 100 de Gossip Girl, que termina mostrando a barra de Georgina que a gente comentou no começo. Então, é o que eu digo pra vocês. Como não esperar pelos próximos tempos?
Pois é, e Shawn Stroff já avisa que sexta temporada tá vindo aí.
É sério mesmo essa parte?
É, os roteiristas falaram que não vão fazer o Series Finale esse ano, porque eles têm certeza que a série volta pra ser possível.
Ai,
ai.
Mas olha, mudando de Gossip Girl pra uma coisa que tem tudo a ver com Gossip Girl, o Mano veio aqui hoje e ele vai comentar um pouco da temporada de Southland que começou.
Eu gostei muito do link, assim, do assunto, né?
É que é série de Josh Schwartz, né?
É.
Ah, é, né?
Porque, assim, pode ser de Josh Schwartz, mas tem ator que já fez série de Josh Schwartz, então...
Exatamente.
É, então, falar de Southland, não é isso?
É isso aí.
Porque bom, a série já tá...
O Mano, não sei se ele sabe, é o maior especialista em Ben McKenzie do mundo, então...
É verdade, isso é verdade. Pena que não pude ir em São Paulo, né, conhecer o cara.
Ah, eu te entendo, Mano, mó barra.
Bom, pois é. Sim, Southland já tá na sua quarta temporada, eu acho que só algumas 5 pessoas ainda acompanham a série, né? E, sim, apesar dela ser muito boa, ela é tipo Friday Night Lights, né? Que é aquela série boa, drama, com um elenco legal e tal, que pouca gente assiste. Acho que é até pior que Friday Night Lights, porque Friday Night Lights o pessoal ainda fazia alguma
Ai, não me fala que é pior que Saturday Night Live, porque eu não vou ver nunca desse jeito.
Não, né? Não, pior no sentido de qualidade, dizendo pior na situação de fato de ninguém conhecer, assim, muito acompanhar, ah, tá. Entendeu? Os críticos não comentam, a série não é lembrada em nunca em prêmios, aquela coisa toda. Mas é bom, eu acho que é, na verdade, a única série policial mesmo que eu acompanho, assim, e fora esses procedures que eu vejo uma semana sim, duas não e tal, aquela coisa toda. E é um drama bom que tá na quarta temporada, como eu falei, agora começou... É pra falar um pouco sobre a trama, essas coisas?
Ah, mano, vamos direto ao que interessa. Mano, e a Lucy Liu tá fazendo o que lá?
Ela tá bancando a Christine Yang das séries policiais, que é aquela policial mais revoltada, centrada em querer ser a policial certinha, porque ela já fez merda na vida, né? Filmaram um vídeo dela no YouTube apanhando de um cara muito... 3 vezes maior do que ela. O que não é difícil, né, cara? Ela não é tão alta.
Pô, mas apanhando, mas, pensei que ela tá batendo, né? Isso sim, essa é uma coisa que realmente me devaria.
Né? Aqueles que os policiais falam. Fazem assim, manda o carro parar e tal. Nos Estados Unidos é chique, né? Porque eles têm uma câmera que filma o que o policial tá fazendo na rua, porque filma o carro da frente, né? Então essa câmera tava filmando ela, a abordagem, ela mandou o cara sair do carro. Quando o cara sai do carro, o cara é um gigante, literalmente, assim. Nossa. E ela tenta abordar o cara, e o cara começa a bater nela, dá um murro e tal, tudo, e esse vídeo vai parar.
Mas isso é motivo pra ela se envergonhar dela até o final da cara?
Porque parar no YouTube, a polícia tá apanhando, ele simplesmente acaba com ela, assim, né?
Pois tá.
O pessoal do departamento de polícia é muito troll, né? Eles prestam demais com quem faz merda. E ela, assim, ficou desmoralizada entre
os policiais. Mas que merda que ela fez, gente?
Ah, o pessoal dizendo, olha aí, a mulher policial, olha, apanhou e tal, aquela coisa assim. Enfim, parece que foi a vergonha da vida dela, né? Então hoje ela tenta se redimir, mostrando que ela é uma policial séria. E tenta mostrar que ela ainda consegue fazer o trabalho dela bem feito. Aí ela se junta com um parceiro do Ryan, né? Que é o Ben McKenzie.
O Seth.
É, não.
O do Ryan, ué.
Na temporada passada tava com problemas de dor nas costas e tal, então tava viciado em remédio e tudo, e foi fazer rehab e tal. Tava perto de tipo, perdido o controle, tinha saído dali.
Você falou que tava com problema de dor nas costas, você deve sair de outra coisa.
Não, mas ele também faz isso. Acho que é das duas coisas, na verdade. Então, eles reuniram os dois policiais assim que estavam com a moral baixa e eles viraram parceiros, né? Em provar que policiais que merecem o respeito de todo mundo.
Aí sabe uma coisa que eu sempre penso em socialismo quando eu vejo a propaganda? É que aquele cara que é parceiro do Ben McKenzie, ele é aquele cara que murcha em Top Gang, sabe? Não tem uma parte que o cara tá doando sangue, aí deixa o cara lá doando sangue direto, aí o cara murcha e fica igual um boneco de plástico? É esse cara. Eu só lembro disso quando eu vejo socialismo, desculpa.
É. Eu gosto do Flame também porque a música de abertura é muito legal, né? A música de As Pupilas do Seu Reitor, né? Novela do SBT.
É verdade!
Eu lembro. E com isso eu também pego a deidade, né?
Eu vi a abertura de Salsa e aí eu achei assim. Falei, porra, mas. Falei, não é. Mas por que tá tocando Madre Deus? Eu falei assim, que horas vai entrar o Juca de Oliveira, sabe? Porque. Ai, eu também tô denunciando que eu assisti o
Quer dizer, 3, na verdade, mas o terceiro saiu ontem da quarta temporada, então não tem tanta coisa assim. Na verdade, Southland não é uma série que tem uma trama, assim, que dê pra você comentar muito e tal. É mais quase um documentário, porque ele é uma série policial que tenta ser o mais real possível, né?
Mas vale então... a pena uma pessoa que quer fazer uma maratona de série policial? É uma série boa, assim, você indica pras pessoas começarem? Porque eu não assisto, então eu não sei dizer.
Porque é o tipo de série, Camis, que te prende pelos personagens e pelo desenvolvimento, assim, deles, assim. Você vê... como acontece, porque não tem novelinha, não tem drama de quem fica com quem, não tem isso. É a vida que os personagens, os policiais, é a rotina, é a dificuldade deles pra poder fazer o trabalho deles na rua. A série é basicamente isso.
É por isso
interessante.
Que eu prefiro Hawaii Five-O, sem romance, né, do Dano com o Steve.
Por isso é que eu recomendo ver o na People and Art, sei lá, no, sei lá, AE, e o seriado do Steven Seagal, que esse sim é real, o Steven Seagal na rua, prendendo os bandidos, dando tapa na nuca dos outros, comandando todo mundo sem se mexer. Eu acho muito mais digno.
Mano, mas vem cá, a série é investigativa dessa coisa de ter um casinho do dia, ou é não. Tipo, vamos dar baculejo na galera, aquela coisa mais
policial de raiz? Depende, tem casos que dá pra você acompanhar, tem aquela investigação, porque tem os detetives e os policiais na série, né?
Uhum.
A detetive é a Lydia, que é a minha personagem favorita. Ah, esqueci o nome da atriz,
que problema não. Lydia, sim. Nós amamos você.
Eu já entendi que a série é Manuel Carlos.
É a Regina King.
Isso, exato, a Regina King, pronto. Que ela tá muito bem, ela não sei porque que ela não foi indicada em um prêmio ainda. Porque a série realmente ninguém vê.
É porque é sólida, né?
Mas tem, tem uns casos assim que dá pra acompanhar, e outros que são as coisas mal nada a ver. Por exemplo, o policial tá passando na rua fazendo patrulha e aparece simplesmente um senhor pelado andando na rua.
Adoro!
Aí eles, eles abordam a pessoa assim, ó, senhor, você não pode andar pelado na rua, né? Aí ele, ah, tudo bem. Só que os policiais são meio trolls assim. Ah, não, mas não vamos fazer nada com ele, não. Isso é problema de outro departamento lá. E deixa o cara andar na rua assim mesmo.
Ai.
Aí outro, de repente, o episódio passado teve uma pessoa que eles estão fazendo, andando, patrulhando, e aparece um senhor correndo, pegando fogo no meio da rua, né?
Ah, então aí eu ia falar isso. Eu vi um menino que faz review de Southland lá no Seriadores, né? E aí a foto, o nome do episódio é Underwater, tipo, embaixo d'água, e tem um cara pegando fogo, não entendi porra nenhuma, é tipo Bob Esponja,
hein? Mas melhor é como ele pegou fogo. Ele tava numa locadora de filme pornô, ele tava numa salinha assistindo filme pornô, e deu um curto lá e começou a pegar fogo na sala, né?
Gente, achei que o pinto dele saiu... ia pegar fogo.
Dentro do filme pornô, ele sai correndo pelo meio da rua pra pedir socorro, porque tava pegando fogo no corpo, né? Aí, lógico, o policial fresca. Nossa, ele tava assistindo, tava tão quente que pegou fogo, né? Aquela cara dele pronta.
Caramba, isso. Mas foi feio. Isso é CSI Miami.
É.
Olha.
Porque é que esses casos doidos e tal, e tem... Aí, a questão é que o... Assim, a trama pra acompanhar, por exemplo, o Ben, né? Que é o policial do... personagem do Benjamin McKenzie, que na verdade tem um mesmo nome que ele também. É, ele começou como policial, né? A série começa com ele novinho, primeiro dia de trabalho, aquela coisa toda, e vai mostrando. Aí agora já na quarta temporada ele já tá meio assim que sem paciência, mas ele preocupado em fazer a coisa certa, a justiça, agora ele tá meio que nem aí, entendeu? Ele deu murro até na cara de mulher, já assim, ainda
é
pra produção de carro, ele tá com murro na cara da menina.
É, mas quem tá com o nome sujo mesmo é a outra que apanhou, né?
É que o policial não trola quem bate, só quem apanha.
Só quem apanha.
Ah, entendi.
Olha, aproveitando que o Mano fez um link aí muito bom de gente que vai na sex shop, pega fogo e que é uma coisa muito quente. E, né, me lembra o quê? Bluebell, Heart of Dixie, né? Cenas sem camisa. Que é essa série de delicinha da CW. Que é assim, né? Todo mundo menos a Erika e o Mano. Mano, acho que não vê, né, Heart of Dixie?
Não vejo.
Mano, não vê. Sim. Mas aí o Lu, eu e o Léo vemos, só que aí o Lu tá muda.
Não, mas é porque eu tô atrasada com o Heart of Dixie.
Alguém não... quer abandonar o bar.
Não é, eu fiquei doente na passada, não deu tempo de ver, daí já tem outra.
Mas você viu as Bells do Inferno?
Não.
Não viu que as dois tivessem com o vestidão do
Bell? Alguém
não
quer largar.
Da semana passada, não vi.
Ai,
eu sei o que aconteceu, mas eu não vi.
Não aconteceu nada.
Nunca aconteceu.
Eu sei que não é.
Aí o Lu, ela sempre fala pra mim que uma coisa que irrita ela um pouco em Heart of Dixie é que nunca tem desenvolvimento, né? E eu sempre fico defendendo, né? Só que o problema é que ela tem razão. Porque eu gosto de Heart of Dixie, eu assisto, eu me divirto, eu dou risada, eu fico feliz, sabe? Só que assim, eu gostaria que a série também desenvolvesse um pouco alguma trama, alguma coisa que tá acontecendo. Porque o episódio de retorno que foi esse, o do Hell's Bells, né? Que é quando ela quer entrar pro grupo das Bells, do Blue Bell, que ela se veste de matrona e fica lá cantando pela cidade. Toda vez que alguém fala a palavra Mel, é engraçado, é legal e tudo. Mas, cara, tipo, não, você não assistiu esse episódio e não muda nada na série, né?
Então, eu costumava concordar com a Lu sobre isso, até a gente um dia... Tava eu e ela falando que a gente queria mais movimento, é a Camis louca. Mas hoje em dia eu cheguei num ponto com a série que não precisa acontecer nada. Esses personagens interagindo já são tão bons que eu fico assim, tipo, tá bom, nem precisa acontecer, sabe?
Não, é o que eu digo, eu me divirto, eu jamais pararia de assistir Heart of Dixie do jeito que tá hoje em dia. Mas eu gostaria de ver um pouquinho a mais. Tanto que no segundo episódio, que é o Mistresses e Misunderstood. Que ela é amante de uma mulher da cidade, mas só amizade colorida, né? Só amizade de mulher amiga, mesmo irmã. Teve um desenvolvimentozinho, que não foi muito, mas pô, eu já fiquei hiper satisfeita, eu fiquei eu já achei bem, bem mais legal que o outro.
Não, quando esse episódio começa, eu já fiquei assim, não acredito que está acontecendo. Porque Rachel Bilson está possuída o episódio inteiro. Ela fica cumprimentando a cidade inteira, dando comidinha na boca do Wade, tipo, toda assim, e todo mundo, porra, essa mulher tá escondendo alguma coisa.
Tá dando pra alguém, né?
Isso, aí o Wade fica louco, porra, será que ela tá pegando o veterinário de novo? Será que é alguém mais? Aí fica pensando pro Lavon. Aí quando a gente vê, Zoe tá com Annabelle, né? Dentro de seu... Dentro de seu closet. E aí ela vai e conta pra Lavon. Não, Lavon, tô com uma girlfriend, mas a Limão não pode saber, porque é amiga dela, lá do negócio das patronas. E aí Lavon fica tipo, como assim, girlfriend? Sabe?
É, porque assim, na mesma hora que ela fala isso, tudo fica assim, vocês estão se pegando.
Ele fala assim, amiga que é... Friends who make out, aí ela... Não, you, né? Tipo Summer. Aí,
oh.
Ela faz, eww, é bonitinha.
É muito fofo. Aí ele fica, friends who occasionally make out. Aí ela, não, sem make out. Ela só fica, a gente vê filme junto.
Filme pornô, né? Filme aí, pornô. Olha a maldade, né, gente? Aí, enfim,
Então começou a pegar essa amiga, vocês me avisam, né, que eu assisto a série.
Ah, a gente avisa, mas acho que não vai rolar, porque é uma série de cidade muito tradicional, né?
Ai, gente, esse Nossa. W, mano, o negócio é ABC Family.
É, né?
ABC Family, aí é outro assunto, tem que ser 17.
Eu tinha padre pegando outro lá, então, se a cidade faz isso.
É só pegar na mão, dar estalinho, agora... My ABC Family.
Fala ponto agora, Erika. Deixa pra hora de falar da ABC Family.
Ai, gente.
É. Aí, gente, eu sei de um negócio. O Wade, que é nosso personagem favorito, por motivos de talento, do ator, óbvio.
Só porque ele é hip hop. Ele faz hip hop.
Só porque ele é gostoso pra caralho. Não, na verdade, ele é um bom personagem. Ele é bom ator, esse moço. Ele é cretinicíssimo. Ele é muito cretino. A gente gosta dele, lógico, né? E ele fica tudo filmado. E as caras que ele faz pra Zoe, ai, filmes são o máximo. Só que o que acontece? O Wade, ele tem esse problema que Zoe rejeita ele o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele pega qualquer piranha que passa na frente dele.
Exatamente, ele fica assim, não gostei que a Zoe tá fazendo tal coisa, e vai, tipo, leva uma mulher no balcão da cozinha enquanto o Zoe come, ele tá lá comendo a mulher.
Tá tentando com a mulher, então ela tá comendo, entendeu? Tipo, é um
lanchinho.
E outra barra que a gente descobriu de Wade essa semana é que ele usa camisa suja, né? Fiquei bem decepcionado.
Exatamente. E aí chega no final do episódio, ele tá com o cabelo penteado pro lado, parecendo que a vaca lambeu. E uma camisa branca, né? Que ele fala que é uma camisa nova. E aí a gente fala assim, agora vai. Só que aí...
É. Só que aí o plot procedural do dia, que é coisa na Beth que tá virando rainha das matronas, a Zoe tem que defender a amiga que trata ela como amante, né? Não quer que ela saia do armário das amizades, porque não vai ser uma boa jogada política, ou a pegada política da CW. Aí, tipo, a Limão acha uma chave que a Zoe deixou com a Annabeth. E aí fica, ah, então quer dizer que você é amiga da pária da cidade? Vou te desmascarar. E aí Zoe pega a chave e fala assim, ah, esqueci a chave, era pra dar pro meu benzinho, aí dá pro veterinário. Na frente de todo mundo ela dá a chave pro veterinário.
É, e outras beijos.
Exato. Eu fiquei puto pelo seguinte, esse veterinário, ele não tem carisma nenhum. E as duas ficam tipo assim, nossa, que beijo bom, caliente, não sei o que, começa a se atirar no homem no bar.
E ele é feio, né?
Ah, ele é feio, gente.
Ele é gay, né? Que ele vê burlesque. Mas aí o Wade fica com aquela cara assim, não gostei ao quadrado, enquanto os dois se beijam, aí as matronas saem puta com beijo. E aí fica, né, subir contínuo.
Exatamente.
Acabou assim?
Acabou.
Acabou assim, viu?
Essa barra.
Que dózinha de Wade.
Ai, todos ficam com muita dó.
Ah, não, pode. Mas antes, Yulu, o Wade pega o telefone, liga pra vagabundo da vez e fala assim, vamos fazer aqueles body shots? É muita cretinice. Tipo, na hora que Zoe beijou.
É, tipo, vou ter que me vingar das dois ficando com outras, sabe? Tipo, a Zoe nem sabe que ele sabe.
É, ela nem tá ligando se tá com legal.
E aí, o que aconteceu foi só isso. Não, mas é tão bonitinho que a gente vê.
Bonitinho. Mas agora, Camis, a gente já falou de série religiosa, série policial e série médica.
Série médica.
Agora é hora de falar da série de espionagem de Joshua, que acabou.
É verdade. Olha, você não sabe, ô Léo, o Mano também tá aqui, porque é o seguinte, não sei se você se lembra, mas quando nós abandonamos Chuck no meio da quarta temporada... Nós abandonamos Chuck juntos, né?
Eu lembro, eu abandonei por vocês, inclusive. Eu vi vocês falando e falei, ah, também não vou mais ver, não.
É, foi uma barra. A gente, porque assim, olha. É, falando de Chuck como um todo, eu gostava bastante de Chuck. De verdade. É, só que chegou uma hora e eu acho.
Ficou ruim.
É, que eu, achei, eu gostei bastante, até a terceira temporada. Eu, honestamente, eu tava ficando com ódio de assistir Chuck, porque não era bom. E aí todo mundo falava assim, ah, não para de assistir Chuck, não sei o quê. Eu parei, e aí eu assisti a series finale, é, as dois episódios que encerram a série agora, nessa, encerraram na quinta temporada, e eu não me arrependo de ter parado.
Nem eu. Assim, eu queria ver assim, não, vamos ver, vou dar uma chance, ver o final pra ver se eu perdi alguma coisa realmente, né? Porque vai que a série melhorou depois que eu parei e eu perdi, deveria ter terminado. Mas isso que você quer saber, não, assim, terminou, eu disse que bom que eu só vi esses dois episódios, então. Não que foi ter um final tenha sido ruim, foi um final assim.
Não
esperado, tenho... bonitinho e tal, fechou legalzinho a série e tal.
Eu entendo isso. Longe de mim, ver que o final foi ruim. Eu acho que eles fecharam dentro da proposta que eles tinham. Mas assim, eu espero muito mais de um terceiro cenário do que eles apresentaram.
É porque, na verdade, né, tem, eu ouvi atores falando que querem fazer um filme, alguma coisa.
Ah,
assim. Ah, vai nessa, filho. Tem tanta série querendo fazer filme que vocês devem estar no último da lista, assim.
Ó, eu dei algumas chances pra Chuck depois. Não algumas chances, tipo, eu voltar a ver, mas eu vi alguns soltinhos. Tipo, vi o final da quarta, vi o começo da quinta e, tipo, pensava, que merda. Só que esse final, de alguma forma, eu não vou voltar e ver o que eu não perdi de jeito nenhum, mas eu fiquei feliz do tempo que eu vi Chuck antes, tipo, até o fim da terceira,
é?
Tinha aquela saudade, não,
saudades,
aquela nostalgia.
O final, eles fizeram muitas referências ao piloto da série, o começo, então deu aquela, você lembrou assim, pô, cara, como era legal a série no começo, aquela coisa toda, quando o Chuck ainda era aquele nerd desajeitado, tava aprendendo a usar Intersect e tal, aquele, até ali tá engraçado. Depois parece que virou o Sandro, que todo mundo tinha Intersect na cabeça, saiu, botaram um Intersect no óculos, era só usar o óculos e ir à praia e ficar com Intersect.
É.
Acabou, cara. Então, é, o negócio tá bem chato.
Exatamente.
Aí no final eles tentaram ainda usar um link com o piloto, que era aquela história mesmo, assim, de aproveitar que a Sarah perdeu a memória e fazer assim, ah, ela fazia acreditar que a missão dela o tempo todo foi se aproximar do Chuck pra destruir ele, né? Então fica
aquele link. Sabe que eu achei esse link legal, de certa forma, eu achei um bom link, aliás. Eu achei que
mais Lost, assim, parecia mais programado.
Peraí, o que não faz mais sentido que final de Lost, né? É, a questão é assim, eu acho que o roteiro do final de Chuck foi bem trabalhado. Não foi mal trabalhado, não. Eles pegaram todos esses elementos que o Mano já falou, que o Léo já falou, e eles montaram uma história que até que faz sentido dentro da trajetória da série pra finalizar. Só que, pra mim, não. Eu não senti nenhuma emoção assistindo aquele final, sabe? Aquela coisa tipo, eu gosto de me emocionar quando uma série tá acabando. E eu. Não sei se é porque eu me desprendi muito de Chuck.
Vocês querem se emocionar com a série que tava arrastadíssima, que todo mundo falava mal o tempo todo. Era assim, o próximo episódio vai ser bom, mas não tá tão bom, a última temporada não tá tão boa. Aí no final não tem como se emocionar, gente.
Não, mas é.
Eu tinha que não teve casamento, até porque casamento já teve antes, né? Já teve casamento antes. Teve tudo antes, então pro final ficou ok. Ficou essa história mesmo de tentar fazer homenagens ao que já foi feito antes, né? Porque foi assim que eu vi. Acho que foram dois episódios pegando o melhor que Chuck já teve e fazendo tipo uma mescla ali pra poder encerrar de uma forma meio que, né, bonitinha assim, pros fãs, ah, dizer que gostaram e tal. Mas essa história mesmo, porque no fim fica aquela coisa, né? Na praia, aquela coisa assim, ela não lembra de tudo, mas tá lembrando.
É, eu achei muito corajoso a série terminar sem a Sarah lembrar, é aquela coisa que ele dizer.
Foi assim, né? Dizendo, ó, não é a mesma Sarah, né? Então.
É. O que acontece? O Chuck fala assim, o Morgan tem uma teoria de que se eu te beijar, você vai lembrar de tudo que nem no Conto de Fadas. Aí ela fala, então cala a boca e me beija.
O Morgan tá assistindo muito Once Upon a Time,
é isso mesmo.
Só que o legal do final é que se você quiser acreditar que ela recuperou depois daquele beijo, tudo bem. Se você quiser achar que eles vão ter que reconstruir a dinâmica deles juntos, também. Então eu achei muito melhor do que dar um...
Misturando as coisas assim, que eu acho que vai ser mais ou menos o caminho que Fringe vai seguir.
Será?
Misturando as coisas assim, não, mas deixa isso pra outro podcast.
Beijo, vai ser o cúmulo.
Não, não é isso, tá vendo aqui?
Deixa eu resumir um beijo, eu me mato. De verdade.
Eu te ajudo a te matar, que eu não vou matar
de
não.
Nada. Olha, eu gostei disso também, viu, Léo? Eu achei que foi a solução menos óbvia que eles seguiram, a menos fácil, na verdade, que uma solução que eu acho que poderia desagradar muitos fãs da série. Eu acho melhor do que ele dar um beijo e ela... Caralho!
Estragar.
Não, é porque eu acho que assim, o resto da série já foi terminado muito novelão. Tipo, o Jeff indo embora pra seguir a carreira musical, a Ellie e o Austin também se mudando pra fazer outro programa médico, o Morgan ficando com a filha do Casey, o Casey indo atrás da Trinity. Então, pelo menos os dois tinham que terminar em aberto, o Chuck e a Sarah.
Foi legal, eu gostei disso.
Agora, teve uma cena que eu tava assim, tava deitado assistindo, de repente eu levanto e falei, não acredito, comecei a vibrar, que foi Jeffrey cantando Take On Me.
Adorei, adorei. Gente, e a cara da general, tipo assim, puta que pariu, meu futuro, a minha vida tá na mão de Jeffrey.
Exatamente. Não, porque tá tendo aquela orquestra, a general tá lá sentada com a bomba embaixo da cadeira.
Ela tá tocando a bomba.
Isso. E aí o povo dizendo assim, quando a música parar, a bomba detona. Aí na hora que o Morgan fala assim, eu tenho uma ideia, eu falei, puta merda. Aí chega o Jesse lá cantando Take On Me com aquela produção toda. Depois...
Eu acho engraçado que não tem ensaio e sai perfeito, né?
É, tipo, super produção, tipo Glee.
Coisas de Glee, assim.
E aí chega um produtor musical depois, pô, eu vi o show de vocês. Vocês vão pra, sei lá, Sibéria tocar.
É Alemanha, Alemanha. Ele vira e fala assim, nossa, muito bom o show. Eu digo, mas a gente dublaram um Take On Me. Como assim? Não, cara, e olha, isso dito pelo Léo, que sempre odiou Jesse Lester.
Exatamente.
Enquanto eu sempre defendi que os dois eram muito engraçados. E eu continuo gostando dele até hoje. E, meu, sabe o que eu gostei? Eu gostei que Big Mike finalmente realizou o sonho de sua vida de, meu, viver dentro do Subway, né?
Ah, é, porque a Bymore vira o Subway no final.
Porra, demorou, né? Porque, gente,
teve até homenagem a Lost, né, gente? Com o Jacob dentro de um avião caindo, avião, Lost, Jacob, entendeu?
Verdade. Não, a história do Jacob é engraçada, porque eu li uma entrevista dele falando que ele fez um papelzinho na primeira temporada, que trabalhava pra Fulcrum e o agente não tinha nem nome. Aí do nada ele volta como se ele fosse o cara mais importante do mundo, que carregava tipo um terço da chave do Intersect. Muita viagem.
Olha aí.
Só que o ator ficou famoso, eles falaram assim, ah, vamos colocar o personagem dele que tem importância.
Vamos chamar
ele. Arroz de série, né, cara? Tá aparecendo tudo que é série, aparece ele.
Eu diria até que esse moço, esqueci o nome dele agora, como é o nome dele?
Pellegrino.
O Marco Pellegrino é a Juku da série, o homem, né? É a versão masculina de Juku.
É, e não é bom ator nem bonito, né? Porque Juku é tudo isso.
É, Juku é linda, é maravilhosa.
E mal amada, não podemos esquecer.
Ah, sim, né? Você sabe que é tudo em Nikita porque Percy não quis comer Juku, né?
Exatamente, não quis comer o Ju de Ju.
Comer o cu de
Juku. O que eles estão falando?
Estão falando de Julie Cooper.
Tá falando de Toque, né, Cami?
De Toque. Então, olha, gente, falamos já de Chuck, né? Que eu acho que pra quem continua assistindo foi insatisfatório. Quem continuou fiel ficou feliz. Vocês acham que não?
Eu pensei o seguinte: se eu, que vi as três temporadas, depois me desgostei da série, consegui sentir a nostalgia. Quem aguentou essas duas últimas e tava achando bom, deve ter achado o final muito bom.
Então, né? E aí, terminando nosso papo de Chuck, a gente vai pro nosso bloco, que é um bloco muito touch, um bloco que é Angelical touch, né? Um bloco que te toca no coração, que faz...
Bloco de um anjo, né?
Bloco de um anjo e que faz até exame de toque.
Vai tocar Rosana?
É? Não.
Tem um toque, eu me lembro, de ser muito prazer?
Não vai tocar.
Ah.
E aí nós vamos falar dessa série deliciosa, criada por Tim Kring, com produtores de Terra Nova, produtores executivos. Terra Nova, que é Touch, né? Essa série maravilhosa.
And Touch.
É do nosso querido Jack Bauer, né? Kiefer Sutherland. que retorna na Fox, né? Que essa série que promete ser uma maravilha.
Eu acho que foi só o primeiro episódio, gente, sério.
Só que não.
Todo mundo elogiou, mas eu acho que vai ser só o primeiro episódio.
Exatamente. Eu vi só o primeiro episódio, não vou ver mais, de verdade, porque assim.
Eu não, ainda vou ver, mas que eu acho que vai ser bom, não sei.
Eu peguei o primeiro episódio,
fim,
mas...
gente, não dá pra ser bom, não. Eu, posso, não eu ainda dou uma temporada pro cara fazer alguma coisa boa e no final ficar cagar o pau, como ele fez com Heroes, mas mano, não passa disso.
Mano, me desculpa. Uma série que tem como plot principal uma criança autista que vai salvar o mundo, não tem como nenhuma temporada ser boa, gente.
Ele não é autista, ele tem um dom raro com números.
Com números, você não fala.
E ele não fala porque ele não quer, né?
Ele não quer, porque gosta de dificultar e fazer as pessoas fazer continha. Tá bom?
Ele é um menino introspectivo, ele gosta de fazer calma. É.
Enfim, legal, né? É. Só pra quem não viu Touch e não sabe
todo que... mundo, né?
É, a maioria das pessoas viu e gostou, viu? Só queria te ajudar aí.
E a maioria das pessoas?
Ah, todo mundo.
Quantas pessoas desse cast viram Touch?
Eu vi.
Duas. Então não é a maioria, 70%.
Na verdade, vocês
viram.
Não, mano, não viu.
Mano, eu vi Touch. Eu vi.
Como é que você falou que, não, que tinha pego o piloto, mas não... Ah, não, fui eu que falei isso.
Érica, o seu bom comigo.
Érica, por isso que são script, as falas estão marcadas aí. Que...
Ah, eu pulei uma página, desculpa.
Érica da plot twist em si mesma, né? Uma loucura. Enfim, plot twist...
É só balada, gente, desculpa.
Desculpa. Eu já ia falar da Érica, já me entrando do plot twist, meu Deus. É, tente uma série sobre esse menino que tem esses poderes, dom especial com números, como o Léo já disse, que é, através de sequências numéricas e de probabilidade, enfim, milhões de, sabe, tipo, sequência Fibonacci, essas merda toda, ele consegue prever os fatos que vão estar intrincados no futuro.
Isso é meio Persons of Interest, né?
Ele vê no futuro, né? Segundo o cara lá, ele vê o passado, o futuro, o presente, o cara vê tudo.
Tudo, ele vê tudo, exatamente.
Ele sabe, é, porque na verdade o menino ele consegue ver a relação entre as pessoas, tanto faz, sei lá, se fosse passado, presente ou futuro. Né? Acho que ele sabe quem tá ligado com quem e quem vai encontrar quem.
Né? Exatamente.
É, o mote da série é que tudo está conectado. Então, por exemplo, ele meio que lançou essa ideia de que desde o Big Bang que. Tudo que é, acontece, cada molécula que se mexe vai estar conectada para acabar e tem um fim específico. Essa é a história da série. E é muito complexo. Eu acho muito difícil os roteiristas levarem isso se eles não forem muito competentes.
Porque parece premissa de filme, né? Aquela coisa que você vê, filme condensado em 2 horas, acabou ali e tal, não tem
já
mais
teve
agora.
Teve um com Bruce Willis, que era assim. Que era
teve, que era o presságio, eu acho. Que
não, pode ir do inferno?
Não, pode ir do inferno.
Bom, o problema, pelo que vocês estão falando, é que fazer um piloto, fazer alguns episódios com isso, você aceita, você acha bacana. Vai ter uma hora que eles vão ter que amarrar tudo tão bem, pra mostrar que fez sentido você acompanhar essa história, que eles não vão conseguir, principalmente o Tim Kring não vai conseguir.
É isso mesmo. Tink Wink me preocupa. Porque é o que eu penso. Eu acho muito fácil você pegar e escrever um piloto que, tecnicamente falando, parece um filme, né? E você tem todo um tempo de preparação, um cuidado de produção pra escrever, pra amarrar tudo, bababá. Só que quando você tá numa linha de produção, que é de você que entregar 22 episódios numa temporada, você tem um tempo hábil pra fazer isso, e não é o mesmo tempo que você teve pra escrever seu piloto e planejar e tudo mais, isso não funciona do mesmo jeito. E é aí que eu me pego na questão de Touch. Porque, pra começar, eu não consegui me conectar com nenhum personagem. Eu não sei o nome de ninguém, nem do menino, nem do Kiefer Sutherland, que pra mim continua sendo Jack Bauer.
Você sabe que é Jacob, né?
Ah, é Jacob. Desculpa, Jacob tem uma coisa com números. Não se esqueçam disso. É uma coisa de Lost. E aí eu fiquei assim, tá, o piloto é bom? Ele é, ok. Você assiste e você fala, tá, é uma boa apresentação da história. Não é mal feito, nada. Eu acho que podia ser um pouquinho mais ágil. Mas bem, fora isso, eu digo, tá, é um piloto
bacana. Porque... Eu não sei, assim, não sei vocês, mas eu não consigo enxergar pra onde essa série pode ir. Não, tudo bem, vai dizer, toda semana ele vai ter essa premonição, digamos, e o Jack Bauer vai sair tentando impedir alguma coisa de acontecer. Mas ficar só nisso,
É, você ia falar,
a gente é 24 horas.
Tá falando essa coisa assim, ele tentar conhecer alguém e tal. É, mas a gente vai falar, sei lá, tinha um plot maior, eu queria se desenvolvendo, eu não sei como é que vai virar isso aí. Porque não tem como trabalhar.
É, porque isso aí... Série,
por exemplo, digamos assim, Smash, estreia, você já tem uma ideia de como vai ser uma temporada. É tentar montar um espetáculo. Então dali você já vai mais ou menos esperando o que vai acontecer. Essa você não vê pra onde é que vai.
Se eu não consigo.
Toda semana a tentativa de repetir o que aconteceu no piloto, vai ficar uma coisa...
Ah, gente, daqui a pouco o Kiefer Sutherland bebe de novo, é preso, aí aparece na página policial, dá sucesso e pronto. É só isso que eles querem.
Enfim, eu acho que assim, quem gostou muito do piloto... Cara, puta, vamos fundo mesmo, vamos ver touch. Vocês me avisam se for, assim, a quinta maravilha do mundo, que eu acho que não vai ser. Eu não passo do piloto, achei ok, bacana, mas eu não quero mais, não. Não sei vocês.
Não, eu vou ver, porque, enfim, quem viu Terra Nova a temporada toda... Você
viu tudo de Terra Nova? Foi
tudo de Terra Nova.
Gente, nem eu que tinha gostado do piloto vi tudo de Terra Nova.
Pois é, eu vi tudo. E, sei lá, eu acho que... Eu não sabia que Terra Nova também era tão amada, porque eu acho que um dos... Post, na verdade, da história do meu blog mais comentado é desse que eu falo, gente, vale a pena renovar a Terra Nova. E tem milhares, tem 150 comentários e o pessoal defendendo Terra Nova. Eu disse, não é possível, deve ser uma pessoa que tá mudando. É sério isso.
Qual
o post você vai ver? É uma confusão, é gente xingando a mãe de um do outro, aquela coisa toda. O pessoal ama essa série.
Mas assim, uma pergunta, mano, pra você que viu tudo de Terra Nova. O homem conseguiu pegar, dar comidinha pra mulher dele, mesmo com ataque de pterodátil? Fizeram outro bebê? Como é que ficou esse pau?
É, acho assim, acho que o mano não entendeu. O que eu tô querendo perguntar é, o protagonista conseguiu trepar com a mulher dele até o final da temporada?
Porque... Ah, conseguiu, gente, conseguiu.
Okay. Ah, então o grande mistério de Terra Nova tá resolvido.
Tá pronto.
E é isso, então. E o Luke vai continuar com o touch ou também... Não.
Quentão.
Ah, não sei. Então, quando que é? Mó longe a estreia, né? Em março? Então.
Março, é.
Ah, eu acho que mais uma eu devo ver. Se eu vi quatro de Alcatraz, eu acho que mais uma.
Mó longe? Até lá você já esqueceu que existe essa série.
É verdade.
Não, mas eu não achei ruim. O piloto não é ruim de assistir. Não achei... É bem feito, tudo, mas é aquilo que o mano falou. Não dá pra ser muito pra onde a história vai. Porque meio que a vida do menino... Passou a ser a saga do pai, vai ser cuidado que o menino sabe fazer, assim. Uhum. Então é meio esquisito você pensar que vai ser casinho da semana também, tipo, toda semana.
É,
vai
ser
procedural.
Ser...
E sei lá, mas enfim, talvez mais um eu veja, mas. Tem gente que gostou demais, eu também não consegui entender da onde, mas é bem feito, não é mal feito, não é mal executado nem nada, mas não dá pra se apegar muito a nada ainda, né?
É. E aí, ainda nessa coisa de toque de pele, né?
Boa.
Tivemos o retorno de Itkin. Você ainda tá vendo, Léo? Parou?
Eu parei no segundo.
Não, eu nem sabia. Acho que tô vendo Itkin sozinha, né?
Não, e o Lu vê.
Não, eu vejo.
E o Lu, mano, você tá vendo Itkin ou que eu também nunca vi, eu não lembro?
Não. Eu não tô mais vendo, não. Abandonei umas duas temporadas.
É, então aqui.
Essa geração nova, eu não vi.
É, a geração
eu também nova abandonei. Abandonei na promo também.
A geração nova que tá desde aqui da temporada é muito boa. Eu
vejo você elogiando sempre. Eu ia até te perguntar se vale a pena voltar.
É assim, você tem que ver, começa com a quinta temporada, mano. Não pega essa opção.
Sim, claro, é dessa geração mesmo.
Essa geração é boa pra caramba. Eles fugiram da. E tinha uma característica muito irreal no começo, assim. Você falava, cara, nem fudendo o que isso acontece, sabe? Tipo, uns negócios que você falava, meu, é impossível um adolescente viver assim e tal. E aí eu acabei me irritando um pouco, mas na quinta temporada eles fincaram um pé no chão e colocaram mais um pouco num drama mais realista.
Eu soube que essa sexta temporada tá bem realista, fiquei sabendo.
É, menino, deixa eu contar pra vocês. E o Lu, você viu o segundo episódio ou viu só o primeiro?
Não, vi os dois já.
Então a gente pode falar, né?
O Léo tava louco pra falar comigo sobre o segundo, ele nem vê a série, né? Deixa eu ver antes que ele conte.
Eu tava, porque vieram me dizer que foi um episódio lindo, maravilhoso, super genial, ousado, criativo. E quando eu soube essa do segundo episódio, eu falei, meu Deus, que bom que eu não tô vendo.
Então, é porque assim, o retorno pra mim foi a melhor season premiere de Skin. Eu nunca vi uma tão boa, eu acho. Porque ela foge daquele usual, né, na sexta temporada, falando. Que é aquele esqueminha, sabe, de... como se fosse um episódio normal, nunca é um evento a sessão premiere de Skins, assim. E esse foi como se fosse um episódio, entre aspas, evento, né? Então tem uma viagem e tal, e tem um envolvimento com drogas, eles estão lá se divertindo, sabe aquela coisa, sabe, de férias, a gente vai fazer tudo o que a gente quer, sem consequência e tudo mais. E tem umas cenas muito engraçadas no meio, eles estão conseguindo fazer umas coisas de humor no meio. É, mas ao mesmo tempo, é uma série trágica, né? Porque tem tudo isso, mas no final, tu vai ter que lidar com as consequências do que tu tá fazendo. Né?
É, porque eles conseguiram juntar um grupinho, né, os atores lá que são os jovens, que é muito bom, assim, eles funcionam muito bem juntos, né, todos, assim. Porque tem um engraçado, tem um palhaço, tem um roqueiro que tava com as cenas lá com a roupa do primo dele, gay, primo alternativo, que ele fala. Tem a bailarina, então tem um grupo que você gosta, você apessoa a eles, assim. O único que eu não tenho muito apego é a Frank, que na verdade foi que voltou mais estranha, assim, eu acho, desde que a temporada passada acabou.
É porque você é homofóbica, né?
Não, mas é porque ela não era muito desse jeito, tanto que eu gostava dela. Mas ela tava mais esquisita lá com o menino que eu não lembro o nome agora, o irmão do Nick.
O Matt.
É. Achei essa parte, eu não achei muito, sei lá, né? Mas o resto
é,
achei,
essa
foi
parte
bem bom.
Eu não gostei não, só porque especificamente a Frank, que é um dos personagens mais interessantes da quinta temporada, de repente ela é uma menina meio andrógina, assim, e você não sabe qual é dela. Você não sabe se ela gosta de homem, de mulher, no começo. Depois no final você percebe que ela não é lésbica, nem nada disso e tal. Que ela só é estranha mesmo. Mas de repente ela volta meio biate, sabe? Tipo, meu, aí você fala, o que aconteceu com essa menina que era toda tímida, toda na dela, de repente ela passou o verão perdendo a virgindade várias vezes, é o que ela diz, é a fala dela. Ela perdeu a virgindade várias vezes. E ela é assim, tipo, ah, eu tô muito chata, vou pra você, me enche o saco, sabe gente nojenta? E fala, peraí, a personagem era outra coisa. E aí deu essa mudança, eu fiquei meio chocada e tal. Eu falei, gente, o que que uma trepada não faz com a pessoa, né? Foi estranho. Isso foi estranho, né, Lu?
Foi estranho, também achei. Mas as outras dinâmicas da Minnie com a Lu lá, eu gostei, eu achei.
Achei engraçado que a Minnie, no final da quinta temporada, eu jurava que ela queria dar comidinha pra outra mulher, né? Aí, de repente, não, a gente descobre que ela era só mal comida, né?
Sim.
E a Grace, tá bem?
Então, gente, plot de Grace é o que mais chocou a sociedade.
Love by Grace, né?
Love by Grace. Porque assim, a Grace e o Rich, eles são assim, aquela coisa que aquele casal fofurinha dessa geração de skins, né? Aí na season premiere, tem um plot todo de drogas com o irmão do Macaulay Culkin, que não é irmão do Macaulay Culkin. E tem um acidente de
carro.
É casa.
O próprio Macaulay Culkin, né?
Exatamente. Tem um acidente de carro. E justo a Grace, que é a mais ET, que seria aí o Lu dessa geração de skin. E o Lucy, se liga que tu vai morrer. O que acontece? Tem um acidente e ela fica hospitalizada e tal, tá em coma. E o segundo episódio é focado no Rich, que é o. Pai, ele casou com ela? Não fica bem claro.
Ah, eles casaram, mas não casaram, né? Foi naquela igreja lá, foi um ritual lá no episódio, acho que 7 da temporada passada, mas eles não chegaram a casar, né?
É o metaleiro.
É o metaleiro. Não é mais metaleiro e agora tá com o cabelo de Justin Bieber e não faz nenhum sentido isso pra mim. Ele tá com luzes no cabelo, porque é Brasil, né?
É, ele tá vendo Glee, né?
Eu acho que ele tá vendo muito Glee. Tá lá e tal, e o episódio é sobre ele tentando visitar ela, porque o pai dela não deixa e tal, não sei o quê. E tem esse amor, né, adolescente, que bonitinho e tal. E aí você passa o episódio inteiro vendo eles lá juntos, né, e o desespero dele pra ficar com ela e tudo mais. E aquela, sabe aquela coisa de a gente precisa ficar junto, você é o amor da minha vida. Porque, no final, eles meio que deram uma sambada na cara do público de skin. Que, na minha cara, eles não sambaram, só queria deixar claro. Porque na minha review da season premiere, eu disse que isso ia acontecer. E ela tá morta. A Grace tá. E todas as cenas dele com ela foram uma coisa da cabeça dele, porque ela morreu.
E essa série é super realista agora, né?
O quê? Que ele. Ah, Léo, porra, dá licença.
Ah, isso tá parecendo American Horror Story, gente.
É, dá uma licença poética pra série também de fazer um episódio que o cara, né? Fica.
É, mas eu aceito ter um episódio que o cara imagina as coisas. Mas aí você diz que essa geração tá com uma pegada mais realista, não tá.
Eu falei da quinta temporada, não falei da sexta, né?
Mas não é a mesma geração?
É a mesma geração, mas eu tava falando da quinta temporada.
Não, mas no geral, ela não tá falando de cada trama, né? Ela tá querendo dizer a relação dos adolescentes com o mundo, assim, também, não é só isso.
Então, talvez mais real, eu entendo que assim, os dramas que eles estão vivendo
são mais...
mais...
palpáveis, é isso que eu quero
dizer. É, assim, dá pra se explicar.
Acho que essa geração é a que a gente mais vê a família deles também, tipo... na quinta temporada a gente conheceu quase que o pai ou os pais da maioria. Não era aquela coisa da jogada que nem na primeira geração, que você nunca tinha um adulto muito assim presente. Você meio que
sabe. A primeira geração era tipo Snoopy, né? Os adultos apareciam a voz pra zoar a cara dos filhos. E pra morrer também, né? Que o pai do Cid morre sem aparecer, no sério, eu acho ótimo.
Exatamente.
E assim, essa história do casal da temporada, alguém morrer, é igualzinha do Chris e da Jal na segunda. Tipo,
não, Léo, deixa eu te contar mais. Não é questão de ser igualzinha da primeira temporada. É igualzinha a da segunda e da terceira também. Porque cada geração de skins, alguém morre.
Não, mas eu tô dizendo alguém do casal que é o mais queridinho dos fãs? Tipo, é muito.
Então, mas isso acontece também na segunda geração. Na primeira geração morre.
Na segunda geração ninguém gosta das pessoas. Então.
É, todo mundo odeia. Na primeira geração morre o Chris, na segunda geração morre o Fred, e dá a entender que também depois morre a. Que acaba assim, com. Esqueci o nome do menino, mas era o principalzinho da temporada, que todo mundo odiava ele. E a menina que era irmã do Tony, a F, também dá a entender que os dois vão pro saco no final, mas a gente nunca, essa pesquisa acaba assim, né? Tipo, Cass e Sid, ninguém sabe o que aconteceu. Filhos da puta, até hoje, vou repetir. É. E aí, essa temporada começa matando a Grace, né? E aí, tipo, é um clichê de skins, mas tudo bem, eu aceito porque é uma coisa que eles, é um padrão que eles resolveram ter na série e eu deixo passar. De certa forma, eu acho legal o desenvolvimento que eles estão dando até agora, nesses dois episódios. Eu gostei, achei bacana.
Ah, também gostei. Achei triste, olhei pro Léo. Pode não ser tão original, não achei tão original, porque no meio do episódio eu já sabia, falei, puta, certeza que ela morreu. E ele tá viajando, porque não faz sentido as coisas que estão acontecendo. Mas ainda assim, eu me envolvo com os personagens, eu gosto deles, eu acho que a história é bem contada, assim. Ele é muito carismático, o Hit, né? Eu sempre se afeiçoou as pessoas. Então eu me emocionei na hora que o pai aparece e fala, não, ela morreu ontem. Aí ele acaba ele consolando o pai que nunca gostou dele. Então a cena foi bonita. Lógico que pode ter sido a mais original e nem a mais. Mas foi bem feito, bem
feito. É, foi original, não é mesmo? Porque
Pra
que nem Gossip Girl, né? Vamos comer.
Sim, mas foi bem feito. Naquela hora cumpriu o papel, assim. Eu acho que.
Ah, eu também achei legal. Agora, Yolo, você não sabe. Vamos falar da série favorita de Erika Ribeiro.
Riquita.
Não, digo do Anche. Erika foi dar comidinha pra alguém que ela não tá nem aqui falando.
Foi?
Erika, vamos falar de Good Wife.
Ah, tá, beijo.
Nossa, que desfeita, é um absurdo.
Pior que a Erika via The Good Wife.
Via, quando todo mundo começou a ver, eu desmotivei, não sei como.
Mas ela é pouco do contra,
é que virou,
né?
Não, é que virou mainstream, eu não gosto.
Ela não gosta que é mainstream, ela gosta só quando é uma coisa bem hipster, assim, né? Bem explosiva.
Glee, né?
É, Glee.
Ai, não fala, eu tô de luto.
Glee é de nicho.
É.
Vem cá, por que ela tá de luto? Não tem ninguém, né?
Vai chegar lá.
Só vai revelar.
Vai chegar lá? Ah, tá bom.
É um plot twist. Ai, ai. Então, a gente raramente fala de Good Wife e tal, aqui no podcast. Gente, The Good Wife, como sempre,
em ótima forma.
Foda. Não tem o que falar dessa foto. Não tem um defeito nessa série, gente. É possível um negócio desse?
Não, não é.
Tipo, é muito foda falar isso. Episódio ruim.
Não tem, menina, não
é. Mas tinha que ter, porque é isso que me desmotiva, entendeu? Porque, tipo, a gente vai lá e vê episódio bom, você nunca fica naquela expectativa, ai meu Deus do céu, será que vai vir uma bomba por aí?
Será que Shonda vai cagar da Good Wife por semana?
Isso, sabe? Você não fica naquela tensão, você sabe que foi bom, então nem vê, tipo, ah, foi bom, não preciso ver pra saber que foi bom. Foi bom,
foi bom, foi bom. E aí você vê que a Erika fica tão desmotivada de ver The Good Wife, porque é tudo bom, e eu fico cada vez mais motivada em ver. E eu odeio procedural, ainda mais procedural jurídico, né? E aí, olha, eu não sei se a gente fala de tudo que teve. Fala de tudo não dá. Mas
menina Juliana tá formando caráter de Camus.
Porra, a menina Juliana me educa como mulher semana após semana. Tá entendendo? Tem um episódio muito bom em Segundo Ice, que é um episódio em que. Ai, como é que é o nome? Eu esqueci.
Ah,
foi engraçadíssimo. Como é que é o nome?
Qual dos vegetais? Não sei qual você tá falando.
Não, um dos mais recentes. Teve um, aí teve uma semana de pausa, aí
tem
voltou.
Tem cardames e tem sanduíche de presunto.
Não, sanduíche de presunto que é o mais recente. Foi excelente.
E tem alienação ou afeição?
Isso, alienation.
Ah, esse foi animal.
Esse episódio, ele foi surreal de tão engraçado. Porque é o seguinte, eles têm um elenco flutuante de participações que vão e voltam e tal.
Eu sou flutuante, velho, né?
Flutua, menino, porque vem de True Blood.
Arlete,
como dizem por aí, que é Arlene, ela é... Você vê ela
sensacional.
E você acha que ela é um cu. É sensacional, True Blood, você fala, ah, essa mulherzinha, essa atriz escrota, então é... Essa atriz é foda. Ela é foda. Ela é tão boa, cara, que por causa dela eu ria de chorar de rir aqui, assistindo Segundo Ar, que é uma série jurídica procedural. Isso não faz sentido, não é certo isso no universo.
Não, porque ainda foi nesse episódio que teve a, como chama? O David Lee ainda, no filme de Napoleão. Então, tipo, ele participou muito do episódio, né? O episódio foi muito centrado nele e nas falcatruas que ele faz pra ganhar os casos na parte familiar da empresa.
Para de família.
Para tudo. Gente, o gato ganha casa vestido de Napoleão?
Aham. Uhum. É, eu ri. Não, melhor o pessoal entrando na sala pra falar sério, olha pra ele e ele... Sim, sim.
Ele tava pra entrar na peça, né? Aí eu fui intimado, gente, ele é ridículo. E ele tem uma cara muito boa, né? Tipo, esse ator, ele é muito cretino.
Ele é muito bom. Esse episódio, então, ele foi sensacional. Foi um dos episódios mais engraçados que eu já vi de série na minha vida, inesquecível, muito bom. E depois teve um episódio com a participação do menino de American Pie, esqueci o nome dele, o Jason. Meu nome dele?
Sim.
Foi bom também, foi bacana, foi um episódio mais centrado na Kalinda e tal, nas investigações. E no trabalho que ela realiza. Mas o episódio que a gente tava, pelo menos eu tava esperando bastante, era esse Another Ham Sandwich, que é outro sanduíche de presunto, né? Que é o episódio Chaves.
Eu tô vendo com Chaves, né?
Do Chaves.
Que era o dia do grande júri pra decidir se o Will ia ser ou não julgado por corrupção, né? E tal. Por receber dinheiro, por fazer um negócio lá com os juízes e tudo mais.
Sim.
E cara, esse episódio. Ele tem uma atriz genial, eu não sei o nome da atriz, mas eu vou falar. A Wendy Scott, cara, a mulher faz essa personagem. É a melhor cara de cu da TV atual.
Não era a Arlette que era a cara de cu?
Não, a Arlette, ela é a coisa mais engraçada em The Good Wife. A Wendy Scott, cara, tu não acredita, porque toda vez que alguém dá um blindside nela, que tambam na cara dela, ela faz isso na cara. Você não aguenta a cara dela. É sensacional. Ela é foda.
Pô, mas sabe o que eu ia perguntar? Eu vi uma promo esses dias que eu tenho que estar vendo promo o dia inteiro pra twittar, né? E eu tava achando que o episódio ia ser sobre o relacionamento da Alice e do Will, que explodia, e agora o Will num negócio de.
Não, mas. Dinheiro? Mas tem isso, né?
Tem na mesma temporada, a Alicia tava ficando com o Will. E tá pra se separar do Peter, assim. Meio que ninguém sabe. Só a Diana que sabia e ninguém tava muito
sabendo. E os filhos que nunca conheceram ele.
É, e os filhos que não sabem ainda, né?
Não, os filhos não sabem, mas o filho, o Zack conhece já o Will, mas não como...
Não como
como pai novo, né?
Isso. Então, mas eles terminaram também, então, eles não estão mais juntos.
Acredito.
É, eles não estão.
Mas pelo promo também achei que fosse ter um embate assim até que maior, mas é que, como chama? É, por causa do processo ali, essa Wendy Scott Carr quis provocar o Will da parte pessoal dele, já que ela não tava conseguindo, na parte, sei lá, jurídica, profissional dele, pegar ele. Ela quis pegar pelo pessoal, então ela convocou a Alicia pra depor. E ela não tinha como não estar presente. E aí, no meio da sessão, ela pergunta pra Alicia se ela já tinha se envolvido com ele.
É, não, ela pergunta assim pra ele, se deu pra ele. Ela pergunta isso, cara.
Né? Ela quis provar que a Alice
foi. Não, porque ela quer mostrar que o Will é corrupto. Então ela tipo, queria colocar um contra o outro.
Ela
né?
foi advogada, ela foi escolhida, e logo ela já tava sendo de carga, que ela toda, veio uma sala melhor e tudo. E assim, você começou a ter essas vantagens todas depois que o Will e tal, tudo. Aí fica tentando linkar ele, né?
Isso.
E o que eu achei legal foi o pessoal tentando o tempo todo jogar o nome do Peter Florick na história, né? Aquilo ali, cada vez que falava Peter Florick e que mostrava o Carrie com aquela cara assim de tô sacando o que vocês estão fazendo, eu gargalhava assim. Porque foi muito bom. Porque
isso foi coisa
assim.
Da advogada, né? Da
foi a estratégia de defesa dela, né? Porque era aquela coisa. Ela tava querendo tirar a atenção do Will e dizer assim: olha, o Will, vocês estão dizendo que o Will é corrupto, mas o Peter Florick, ó, tá tão envolvido quanto ele. Tanto que o pessoal que tava participando lá do julgamento, tudo no final. Diz assim, cara, por que não estão julgando a Peter Florick sem esse cara que não tem nada a ver?
É, porque não tá julgando os juízes e não só o cara, não só o advogado.
A parte melhor do episódio, além da parte em que a Wendy Scott Carr faz casa de cu e a Alicia que ela fala assim, eu não vou responder a sua pergunta, eu vou embora, manda me treinar, vagabunda, ela levanta e vai embora assim. A melhor parte é quando o Will entrega um envelope pro um dos juízes que está sendo julgado lá, né, no grande júri. E aí ele sabe que o investigador da promotoria tá de olho nele, né? E aí chega lá na hora, Léo, você não sabe como é que ele samba na cara de todo mundo.
Foi massa. Eu não tinha sacado que era tudo armado. Até a Carlinhos, eu tava
puta,
ela tá fazendo isso de novo.
Eu achei
eu
que era
puto. Quando o final veio a revelação, eu fiquei assim, que massa.
Eu achei que era armado. Mas eles sambam tanto na sua cara com o que é a armação, que eles estão achando que, meu, é alguma coisa que ele aprontou e tal. Mas na hora que ela pergunta assim pra ele, você entregou o envelope pro juiz Paz? Ele fala assim, entreguei sim, ficou mal cara de pau. Aí ela assim, e o que te joguei esse envelope? Que é? Aí ela, vocês estão ouvindo? Ele entregou dinheiro pro homem. Aí ele fala assim, era uma doação pro Criança Esperança, eu tenho porra! Nossa! Eu fiquei na crê de todo mundo. Meu Deus, ele voou pro Criança Esperança, não sei o que.
Gente, o Didi foi depô?
Foi?
Não acredito, vou ter que voltar a ver depois do ar.
Olha, essa hora que ele fala assim, eu doei pro Unicef, e ela fala assim, R$2.000 não é muito? Ele fala assim, não, mas eu queria que as crianças tivessem vacina. Não.
E aí começou a tocar, ter um amigo.
Oi, menina, desceu o Didi de branco, teve o telão com o Cristo Redentor no fundo, aquela coisa toda. Então, imagina, aí
episódio... Ele tinha comprovante, né, guardadinho no bolso.
Eu recebo... E o Josh Charles, ele é muito bom, né, assim, com essa cara de... Ele tem um cinismo, assim, mas ele, ao mesmo tempo, eu gosto muito dele, ele é muito legal, tipo, as caras que ele faz, você fala, meu, somente vai se fuder finalmente, porque 9 episódios ela querendo pegar ele o tempo inteiro, ou o Peter, ela não resolve também que ela quer a vida dela.
Ela quer e pegar aí... algum pegante da lista, né, resumindo.
É, uma biate. E
aí... Ela ainda volta, hein? Acho que ela não vai parar por aí, não. Não vai se contentar, não. Ela falou que vai juntar com o conselho de advogados e tal, e vai...
Não, o melhor é o fim do episódio. Assim. Que ela ainda fala com o Peter, tipo, ele fala, não, você não precisa de você mais aqui, pode ir embora. Ele fala, não, mas a gente pode procurar a ordem e tal. Não, não precisa mais. Faz o que você acha que tem que fazer, mas pode ir embora. Meu assistente vai validar o seu ticket do funcionamento.
Ela faz outra cara de cu ética.
E ele fica puto, ele fala, você foi atrás da minha mulher? Tipo, nossa, ela é muito burra, né? E o Peter, quando mexe com a Alicia, por mais que ele agora sabe, né, do Will...
Ah, mas ele... também, ele achou que ninguém ia lá mexer com a... Justo com a Alicia.
Ainda, mas, então, mas ele fica... Que é tipo a Kalinda, assim, né? Quando falam da Alicia perto da Kalinda, a Kalinda fica muito...
Ah, o golpe de Kalinda é...
E o Peter é a mesma coisa. Toca o nome da Alicia, ele fica o bicho, assim. Você vê o olho dele e fala, meu, fudeu, né? Vai embora, Wendy, vai coisar seu estacionamento e some daí, né?
E sem noção, assim, a história no final, todo mundo dançando no meio do escritório, fazendo a festa. É, né? Tudo bem, não é bem assim a realidade, mas.
Mas tudo bem, né? Enfim, mas... o mano que é advogado, ele
tá... Não é nem um pouco assim.
Ah, gente, vocês estão exigindo de degudo, ah, com medo realismo de skin, não dá.
Não dá. Olha, falando em realismo, Léo, falando em realidade, sério,
aí sim, hein?
Não tem foto da vida real. Agora a Erika vai acordar, porque esse é o bloco lindo, feito especialmente pra Erika sambar muito na cara do nosso público. É, Erika, você tá aí pra falar de Pretty Little Liars?
Sempre.
Porque
Pretty Little Liars dando aula.
Virou uma série sobre comidinha mesmo, né?
Não, você me desculpa. Pretty Little Liars é uma série sobre literatura.
Que isso, gente? Que isso estão vendo?
Ai, mano, você não assiste Pretty Little Liars, mas a gente vai te convencer. Não. A gente vai te convencer.
Tá. Não, você já me convenceu a ver Gossip Girl depois de hoje, então...
É uma série de mistério, acima de tudo, né?
Uh-huh.
Que envolve você de uma maneira que você não consegue parar de ver.
É,
mas não é sobre pessoas, né?
Não é sobre pessoas, é sobre mistérios importantes que não importam no final.
Isso. Ah, tá. E as pessoas são totalmente irrelevantes, que elas aparecem no episódio e somem no outro. Então...
Entendi. Estou gostando, amor.
Tá muito bom. Pretty Little Liars tá demais. 2 últimos episódios. Bom, eu acho que a gente tem que... Eu não sei, você começar falando de novo vilão. O que a gente começa falando?
Não, vai começar com o plot do que o celular tá sendo desvendado, né? Que é isso que tá trilhando esse episódio.
30 anos pra descobrir o que tinha no celular de ex.
Exatamente. Depois que
quantos giga devia ter aquele celular, hein?
Ah, milhares, minha filha. iPhone, né? Sei lá que porra é aquela. Eu sei de uma coisa. Depois que Lucas revela o plot de que teve que vender seus gibis, porque ele
dívida de jogo, né?
Dívida de jogo.
É, e que Hannah bebeu água... do rio! Água do rio é o novo vilão da série, viu? Você queria deixar isso claro. É, temos esse plot de Caleb tentando quebrar o código do celular, né? E aí, Erika, conta pra pessoa que se descobre.
Não, e aí é o drama, né? Porque, tipo assim, Little Silver Fiber já fica louca, né? Chama Caleb, porque Caleb é o Ninja Gaiden, é o Birkhoff de Pretty Liars. E aí é... A Hannah não quer, né? Hannah Montana não quer, por quê? Porque todos que se aproximam delas, né, ficam numa barra. Tipo, Ezra, que separou de Arya, né?
Ah, não.
A casa caiu pra ele, né? E ele, né, ficou meio afastado. E a Arya agora tá sendo com um menino que, obviamente, é gay, mas não quer falar. Oi.
Ele não é gay.
Ele não, já gente. Falou que não é, então não é, né? Mas
não, ele falou que não é, mas é.
É sim, eu tenho uma teoria sobre se ele é, mas não sei se eu falo agora, eu falo depois.
É tipo o Justo que fala que não é gay, mas é?
Não, ele é sadomasoquista.
É, então, eu tenho uma teoria que é o seguinte, que ele, na verdade, comprou os gibis do Lucas, e os pais dele são professores universitários, não aprovam esse tipo de leitura, e ele apanha em casa... Porque ele tá lendo gibi da Mônica e não pode ler gibi da Mônica. E aí, é isso. Mas tem gente que acha que ele também é stripper. Então...
Ah, gente, se um menino daquele magrelo ridículo foi stripper, desculpa aí, mas porra.
Aí sim, leva a parar de ver Pretty Little Lies agora.
Eu não vou parar, porque já sai já é tão absurdo que eu até espero isso. Muito.
Não fala de Pretty Little Lies.
Não, e aí, né, tem esse plot delícia e também tem um plot de Mona, que tá sofrendo muito, tipo, quem se importa com Mona, né, que tá sofrendo.
Sofrendo muito por quê? Porque foi dar um mergulho na água do rio com Noel, a água do rio envenenou Noel contra ela e eles terminaram.
Não, mas o mais importante mesmo é o seguinte, o Caleb tá conseguindo tirar o controle do celular, que é um vídeo que mostra as pessoas dentro do quarto de Alison no dia que ela foi morta.
Combinando matar ela, mas eles ainda não têm certeza que é isso.
Isso é ótimo.
Tipo, eles falam, porra, ela tá chegando, vamos matar eles. Caraca, será que isso já é uma prova suficiente pra gente usar? Não sei.
Não, o líder já sabe que é mais provas.
Que é mais provas, exatamente. E aí, nessa pegada política toda muito forte, né? A gente descobre o quê, né, nesse último episódio mais recente, que Alison escreveu Lolita.
Ah, é. Isso, ela que escreveu Lolita, né?
Não, a gente descobre que foi. Elas acham do nada uma foto de um ID fake de Alison com cabelo preto, e aí Hannah gorda convenientemente lembra de um flashback da época que ela já era gorda, mas a cara não batia mais, né, Erika?
Só a barriga era gorda. Mas todas as fotos de... Todos os trajes de Hannah gorda é diferente do de Mouse em One Tree Hill. Porque Mouse tem a cara gorda. Hannah, a cabeça é magra e o corpo é gordo.
Pois é. E aí ela chega num salão que o Sidney marcou pra ela e encontra a Alison com cabelo preto.
E aí a bicha curvadíssima, né? Que toda first.
Exatamente. E aí a Alison fala o seguinte... Amiga, não conta nada, tô me passando por outra pessoa. Acho que você devia tentar também. E eu nessa hora fiquei como? É a irmã gêmea de...
Eu também!
Claro, na hora que eu vi a identidade eu falei, é a irmã gêmea.
É Vivian, né? E aí Vivian, que eu não lembro agora o...
Dark Bloom.
Dark Bloom é um...
Anagrama.
Anagrama.
Udinov.
De Alexander Udinov, que seria o escritor russo...
De Lolita.
Então, o que você entende daí? Alison escreveu Lolita.
Exatamente.
Claro. Com certeza.
Né?
E aí também temos o drama, né, de... Ah, minha. Sidney Andrews, que voltou com tudo, né? Ai, passou no privilege, né? Lembrando da caixa de lasanha que tinha dinheiro e não vi mais a caixa.
Eu tô preocupadíssima com esse plot, porque é o seguinte... Vocês sabem que as meninas já foi presa por porte de pá, né?
Uhum.
Aí disse o Léo, lasanha de dinheiro vai dar o quê? 20 anos de cadeia, prisão perpétua?
Não, o pior não é isso. O pior é que Hannah tá puta da vida com as amigas, porque ela descobre que as amigas, sem querer, Emily, né? Sempre assim, muito multifacetada, derruba um jarro no pé de Ana.
É.
Diária, né? E aí ela, porra, Emily! Aí, ai, né? E vaza pra.
Porque assim, a Hannah liga pra Little Phil pra chamar pra ver um filme pedante em que as pessoas encaram janelas o filme inteiro. Aí Little Phil fala assim, tô com minha família, primeiro, né?
Todo família mundo... dela nunca.
A família dela não existe.
É o pior álibi da Little Phil. É. Porra!
Aí, depois que ela fala isso, a Arya grita, porra, Emily, a Hannah fica, pô, tô sendo excluída dos clubinhos de filme pedante. E por que que ela tá sendo excluída? Porque para proteger Caleb, ela pegou o pendrive com os vídeos das provas tudo e fez milkshakezinho.
Bateu vitamina.
É vitamina de 4 gigabytes. Me eu sei de um negócio. Muito preocupante, muito preocupante.
A boina, né, que Little Silva usou, né?
A boina. Muito preocupante pra mim também. Foi a Hannah tá tomando porrada de todo lado. Porque agora Kate, a irmã putista mega evil, está nessa escola. E...
Caraca, a irmã de 30 anos, né?
É, e ela está vendo fotos nuas pelo celular de Hannah. E eu não entendi por que Hannah fica tão preocupada. Eu ia falar, mandei mesmo dessa piranha. Não,
não é que a Hannah tá com medo de provocar a mulher e ter um outro problema com o pai, né? Como se a vida dela já
tivesse... Fala, caga pra esse pai aí que sumiu 3 anos e de repente resolveu voltar.
Trazer essa baranga, né, gente? Ah. Ai, mas olha, gente, desculpa, mas eu quero falar do plot NC17. Tá até aqui, passando um protetor labial. Então, seguinte. Brilho Lies voltou sambando na cara de titio Ryan Troll Murphy. Que fica regulando beijo de Britana, Santana com Brittany. E Pretty Lies fez cena de mão na mão, mão no pé, mão no braço e também de boate caseira.
E mão na coisa também, né?
Então, você entendeu que a nossa amiga Maia, ela fez o seguinte, se a piscina não vai até Emily, Emily vem até a piscina. Porque é o seguinte, ela construiu, tipo, underwater pra afogar Emily no quarto. Ela fez, tipo, sabe, under the sea. E aí Emily fica o quê? Molhadinha. E aí...
Não, eu vi esse episódio praticamente ao mesmo tempo da Erika mandando SMS. Porque a gente tá nessa de ver série junto, né? E aí eu falei, Erika, já teve 2 beijos. Erika, terceiro beijo. Meu Deus, elas estão se jogando na cama, se pegando. Tipo, eu pensei, gente, nem a HBO fez essa cena.
Fiquei chocada, porque assim, gente, ABC Family simplesmente fez sérias, eu ia falar louca, fez cenas de beijo lésbico, tipo...
Hot, hot, né?
Hot, hot, hot. Uma coisa assim que, na boa, nem a cidade faz, tem uma polêmica, tudo. Na Globo não pode, ABC Family tá sambando muito na cara da sociedade.
Pois é, mas,
só foi preocupante porque, assim, pra mim foi o plot de Ezra, né, de volta, né? Que a Maia tem 57 anos.
Gente, a Maia já era velha quando ela fazia Dawson Creek.
Mas o problema da Maia não é ser velha, é que Maia é uma pessoa que sabe se comportar com jantar com a sogra, né?
Gente,
quem não quer apresentar pra sogra uma pessoa assim?
Ai, gente, deve ser aquele... Não, sabe o que eu fiquei mais preocupada daquele plot do jantar? Elas vão embora sem comer, né?
É ótimo. Não, eu achei interessante, teve a pegada do jazz, né? Porque Maia ficou o tempo inteiro fazendo piada que jazz é um músico de maconheiro pra sogra que ama jazz. E aí depois começa a falar que tá grávida de um homem na frente da sogra.
É, teve essa barra, né? De que ela traiu Emily com um homem.
Exatamente. E aí, menina, ainda tem a pegada do jazz depois, porque ele, o pai de Arya, armou pra Ezra ser transferido para tremer, pra reconstruir coisa no Catrinho.
Eu e Léo ontem ficamos debulhando esse plot de que ele, marido de ela, meu... resolveu mandar Pedro Bezra para o meio do furacão Katrina.
Não, gente, olha só. Eu não entendi isso. Ainda tenho que ir reconstruindo lá, gente? Vai acabar nunca esse plot?
Sempre tem, Erika.
Sempre tem, né, Erika? Sempre falta um tijolinho, né?
Sim.
E aí, menino, eu sei que é essa pegada muito perigosa, não é mesmo? Em que...
Emily, eu só vou te dizer uma coisa que vocês não perceberam, né? E eu não sei se também perceberam porque eu caí, né? Não sei se vocês notaram. Aí o que acontece? O link, vou te mostrar o link, Cami, você vai ficar, ó.
Você vai mandar o link pra gente?
não, calma. Sua cabeça vai explodir quando eu te mostrar o link calma. Dessa situação. Olha só, você lembra que temporada passada, honesto, não lembro, acho que foi na passada, Emily is dead e acordou nos braços de quem?
De Alison.
Foi nessa, sua louca, foi na sua
É porque é MCP, a gente nunca sabe quanto é a mesma, né?
É verdade, não podemos culpar a Erika,
né? Isso, né? Então, e agora o que aconteceu? Emily caiu nos braços de Maia.
Nossa, fuck.
Eita, comemoração.
O Flamengo deve ter feito gol. Aí, bora na favela aí. Aí, eu odeio. É, Bronx, gol. Vamos lá. Ai, só um minuto para os meus vizinhos pararem de gritar.
Nossa, tá mó fácil.
Flamengo, oh, yay. Pum. É, então.
É, droga, isso sim.
É, eu tô matando alguém, que tô enforcando o moleque, o moleque...
Gente, caraca,
ela precisa com o Badalô?
Porra, Badalô, na minha janela. E o que acontece? Voltando ao plot de Brilho Live. Então, Emily acordou nos braços de Alice. Já ouvi, moça, obrigada. Então, voltando ao plot pela décima vez, Emily acordou nos braços de Alison. E agora ela ficou nos braços de de Maia.
Peraí, e segundo Cami...
Não é ela. Ela é Emily.
Ah, ok.
Então, segundo Cami, comprou botas no fecho urbano da EI, que também é a EI. Então, quer dizer, Emily ficou com a EI.
É,
entendeu?
Mas você não tava sabendo? Eu tenho certeza.
Então, o link... O sonho foi premonição do que ia vir no futuro.
Foi mesmo,
tem amarrada, sério?
Sério, muito amarrada.
Agora, só queria falar sobre as comidinhas que tá tendo em PLL, que no final do episódio 16, eu acho, Ei manda minhoco soba para as meninas.
Verdade.
Eu achei muito tendência elas abrindo a caixa do Shining Box. Eu nunca mais como Shining Box na minha vida. Quando saiu
pra... Eu entrega também no horário, leva horas.
Ah, é que entrega direitinho, mas agora eu fico com medo das minhocas, né? E teve o plot da coisinha que ele vive pelo jantar dos outros, né? Que ele tá com
dieta. O Léo não tava entendendo esse plot da comidinha, eu tive que explicar pra ele.
É, porque a Camis tem uma teoria de que ele e ela estão trocando área por comidinha, né? Vendendo o corpinho dela pra ganhar a comidinha dos pais. Mesmo ele convidando os pais pra irem na casa deles, né? Camis diz que eles já levam o miocotono pronto.
Eu acho.
Só que agora revelar...
Rola comidinha sim.
Nem, mas a sua teoria vai por água abaixo que ele não come mais. Ele não deve estar comendo nem ela.
Mas come ela faz desde que começou a trilhar lá. Precisa desse problema.
É, porque ele tá comendo outras.
Né? Ele come a Luna, né?
É.
Ai, mão barra, gente.
É.
Mas é isso, assim, Pretty Little Lies vai revelar quem é aí nessa temporada, então vocês esperem, né? Esperem
sentadinho, né?
E a temporada tem 25 episódios, eu falei pra Erika que eu fiquei louco quando descobri isso, que eu achei que a gente ia descobrir daqui a pouco, no 22.
É, porque já tá no 18, né?
Pois é, né?
Aí deve ser a Georgina.
Deve ser, mano. Porque tá foda, viu? Aí é todo mundo é aí. E ninguém tá livre dela e das minhocas soba.
Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebe mensagem no celular da EI?
Eu recebi uma mensagem da EI hoje que eu fiquei aterrorizado.
Eu também. Eu recebi também. E eu vou te dizer mais. A EI me ataca até no Immortal Seed, me manda mensagem por lá.
Eu também já recebi mensagem da EI, mas a EI tá meio mal informada quanto a minha pessoa. Eu tô adorando porque eu não tô correndo risco por enquanto, né?
A gente é tipo as mentirosinhas, né? Que tem que decidir quem é quem.
Ah, mas Léo, a gente sabe quem é a EI, mesmo antes de eu ar, né?
Ah, sim, sempre.
Agora, pra terminar, a última série que a gente vai comentar é a série que... Mas vamos logo falar, né? Nós aqui do Seriadores resolvemos pegar essa série e nós vamos ser embaixadores de Glee no Brasil, a gente decidiu.
É, porque é muito difícil, né? Quase quem fala muito, então...
Virou moda falar mal de Glee.
Agora que todo mundo odeia, a gente gosta.
A gente gosta de Glee. Não, mas de verdade, eu gosto dela, não é piada.
Eu também.
Não é, eu amo Glee.
Então, a gente, mais uma vez, vai defender Glee.
Eu nunca sei se vocês estão falando sério, cara.
É sério,
mano.
Glee é vida. Glee é lindo.
Glee é lindo. E aí, esse bloco lindíssimo não poderia terminar de outra maneira, a não ser com Glee, que é essa série que deliciosa, crocante, que faz episódio de Michael Jackson.
Já não tinha tido um episódio antes, mas...
Teve vários, mano.
Não, você é cachorro
de teclado, gente. Teve aquele Thriller, né? Que ele tava todo mundo cantando Thriller, não é ligado de Michael Jackson.
Não, mas esse nem episódio de Michael Jackson, é uma música só.
É, então, aqui é o seguinte, teve esse do Thriller, depois na Sexuais, eles cantaram homenageando a família Jackson, né? Foi a música do Jackson 5, a da Janet e o Man in the Mirror. E aí, nesse episódio, o que que acontece? Tá, as Toblerones putas, porque nunca cantaram Michael Jackson, né? Porque
na época... a chance de cantar Michael Jackson, porque elas cantavam no New Erections, né?
E o que que acontece? Elas inventaram de cantar I Will Survive e o solo de Sugar Moto, que não foi ao ar, e perderam a chance de cantar Michaelzinho. Enquanto isso, o No Directions ganhou a parada. E aí, Mercedão, Santana e Britney, que está muda no episódio, falam, menos Britney, que querem uma chance de fazer MJ. E aí, Blaine, como ser muito esperto, pô.
Já sei como começar, né?
É.
Mas
eu começo.
Blaine fala no gerúndio, eu quero estar começando alguma coisa. E aí começa a cantoria. Aí a gente já pensa, porra, né? Não tem pra ninguém, porque vão fazer Michael Jackson, né? Então vão ganhar. Só que Seba e os Warblers, os passarinhos do Chinol, também querem fazer Michael, porque
não.
Amy foi a Mata Hari do No Direction que deu a informação, vazou na TV.
Não, mas Blaine tá muito, muito bicha fofoqueira. Porque ele
mal acabou de dizer lá no negócio, ele já foi correndo. Ai, Sebastiana, menina, você não sabe.
Sabe, vagabunda. Blaine tá piranha em inglês. Porque ele tá namorando o Kurt e tem coragem de ligar pro cara que ele sabe que o namorado dele odeia.
Não, olha, que tá em cima dele toda hora.
Olha que traiçoeira que Blaine tá. Além de usar aquelas calças de cor mostarda, horrível, ele liga pro menininho lá, pra Sebastiana, que já falou na cara dele e de Kurt, tipo, Blaine, eu vou te comer e eu quero que Kurt vá pra puta que eu pariu. O que que Blaine faz? Vou ligar pra Sebastiana, lógico.
Ah, vou contar as últimas novidades, né?
É, antes da Sebastiana, você não sabe, vamos fazer Michael Jackson, vai ser ótimo, vamos brilhar muito. Gente, Blaine tá louca do cu, né? Mereceu o slush de pedra na cara.
Pois é.
Ah, já foi época de Havaiana de pau, né? Agora é slush de pedra, menino.
Slush de pedra.
É, porque é o seguinte, mano. O New Directions decide como, né? Vamos resolver nas ruas.
Que é assim que Michael faria.
Porra?
Exatamente. Aí chega aquela briga de gangue, chega o Warburg com o terninho da escola à noite. O No Directions todo trabalhado na vibe gangsta. E aí eles começam a fazer o que toda gangue faz na rua, né? Que é um campeonato de dança e canto. Aí, né, começa who's bad, pá. E aí essa linda briga termina com um slush na cara de Blaine, mas que na verdade era pra atingir Kurt. Só que Blaine não fica só geladinho, ele se joga no chão gritando.
Isso, fica rolando. Ah, essa cena é muito boa, porque pra começar, que eu e o Léo tivemos a mesma ideia, a gente não sabia quem tava gritando, porque eram uns gritos muito másculos, né, Léo?
Exatamente, eu não pensei que fosse o Blaine. Eu achei que era o Damien ou um abuso qualquer. A temporada inteira com...
É, porque vamos combinar que o Damien já teve um arco de 18 episódios e ele não fala nada nos episódios, ele só aparece dançando pior que o fim.
Até aí tu não pode reclamar que Tina e Britney estão lá mesmo.
Então piora. Gente, posso falar? Ah, uma coisa que é assim, eu gosto bastante de Mike Chang, ao contrário de todos vocês, né? Mas Mike Chang canta mais que Tina, gente, acho injusto.
Eu também acho injusto.
Eu não sei se você cantar um. Tirou que a gente não gosta do Mike Chang.
Ah, é, assim que se criticou. Toda vez que eu queria falar bem.
Eu? Chang? Eu critiquei Mike Chang. Quando? Que eu critiquei Mike Chang?
Antes, quando ela não gostava, ela criticava tudo. Ela agora
tá... Ai, eu não estou podendo ficar pra nada, ficar ela dançando no fundo, é um puta do inútil, não sei o que, porque a Tina é.
Eu falei isso, você tá louca?
Sempre falava que a Tina era gorda e que
vai ser
sem
entender
pra nada.
A Tina é gorda, eu sei. Mas, tipo, tá. Mike Chang serve pra alguma coisa.
Que também é gorda.
Eu sei que é o seguinte, depois que Blaine leva esse slush na cara, ele fica pirata, ele foi um tapa-olho, fica quase cego, e vai ter que fazer cirurgia na córnea. E aí o povo fica como, botaram alguma coisa, batizaram a raspadinha.
Santana tem certeza de que foi alguma coisa do gueto, né?
Pois é. Não,
que arte que... Ah, a melhor parte do episódio é a arte botando o professor Achu no lugar dele.
Calma, Erika, porque eu vou fazer minha declaração de amor pra arte em minutos. Não,
não perca.
Tem flashback de elogiando arte e canção final também chega perto de Blaine, né? Que é um artista completo.
Pois é, mas o que eu falei pra você? Eu retiro o que eu disse, já falei.
É sempre bom frisar, né? Como assim,
Jason... Eu Jason vendeu a casa.
É, eu retiro o que eu disse, é o seguinte. Arte, além de ser a melhor cena botando a professora Chu onde ela merece, ele simplesmente canta as melhores músicas. E aí ele fala assim, quer saber o que mais? Eu não sou mais aleijado, não. Ele levanta da cadeira e esse homem dança por sua vida. Ele dança como se não houvesse a
mãe. RuPaul Drag Race.
Conta direito. Tá todo mundo reunido na sala de ensaio e o Willa fala assim, vocês não vão fazer nada, a gente vai lutar limpo, né? Tipo a Emma.
Deixa pra lá que eles vão investigar, sabe? Polícia do Brasil
e... me ligou. Aí o Art dá um ataque de pelanca. E começa, você não sabe como é ser que nem a gente, que a gente é loser like me, não sei o que. Começa a gritar, levanta da cadeira, dá um chute na cara do professor.
E fala assim,
cai desmaiada.
Aí ele termina, o professor chuta com a cara na chão, e aí ele vira e fala assim, who's with me? De repente, Mike Chang levanta e nós estamos no clipe de Scream.
Exatamente.
É uma boa reprodução
de drag queen, né?
É uma boa reprodução do clipe, diga-se de passagem. E aí eles estão lá fazendo a coreografia e cantando. E a parceria de Art e Mike Chang cantando é muito boa. Pra mim, eu acho que a música que eu mais gostei desse episódio foi essa. E eu nem gosto muito dessa música do Michael Jackson.
Eu amo essa música.
Ah, mas é isso que eu ia falar também. A música, quando eu ouvi sozinha, eu nem achei tão... ficou bom até. Mas no episódio, eu já vi umas 5 vezes, eu acho. Por causa do Art andando, né? Que é o máximo. Ele é muito bom.
Ele é excelente, eu gostaria de dizer.
Eles já devem estar chipando, né?
Érica, deixa eu te contar o seguinte. Você não tava aqui ontem? Eu mostrei pra Camis a explosão de ovários no Tumblr. Tem gente dizendo que a voz de Arte atravessou o oceano e engravidou as meninas no tempo.
Não acredito.
É, o povo tá muito louco. E aí depois, logo depois, eu mandei um clipe da boy band de Arte pra Cami.
É, como é o nome? É NTL.
NTL, eu acho.
NTL.
Procurei no YouTube vídeos de NTL que tem Arte sensualizando muito, já com a cara de velho de hoje, em 2007.
Cara, olha, eu sei... Eu acho o Art feio, eu queria só registrar isso aqui. Tá, mas a minha admiração artística por ele é muito grande.
Não, ele é ótimo, mas
porque,
ele
é... pra mim, eu acho um desperdício pegar o que pra mim é... O Blaine é um bom performer também. Ele canta...
Ele é tipo o Michael Jackson, é só um performer.
É só um performer. Só que é o seguinte, o Art, ele tem um negócio que ele não é afetado como o Blaine é nas performances dele.
Não, então, ele é hétero, né, nem o Kevin McHale.
Super
hétero.
Ele é super hétero.
3 vezes hétero.
Até ele, eu acho que ele canta muito bem, muito, muito bem mesmo. E, cara, ele dança pra caralho. E eu digo aqui agora, quem devia estar na cadeira de rodas é o Finn. Não parte, eu acho um absurdo pegar
um. Para com isso, não entra nessa história da Erika de trollar o Finn de graça só porque ele é o personagem mais idiota que já fez na Terra, não.
Não, sério, é boa. O Ryan Murphy é aquele perfil troll, eu tenho certeza. Porque ele tem o set, aí ele banda os atorzinhos dançar. Aí ele fala assim: pô, aquele cara ele dança pra caralho, hein? Vamos botar ele numa cadeira de roda. Puta que pariu, Murphy! Não.
Mas assim, o Art, além disso tudo, na cena que ele tá tendo ataque de pelanca, eu, apesar de ser mesmo mimimi de sempre, dos losers, ainda me emocionei com ele, fiquei impressionado.
Eu achei ótimo, as cenas dele pra mim foram as melhores, lógico que Santanão também faz seu trabalho, né? Mas Art tava, cara, pra mim o episódio é dele, de boa.
Gente, eu também acho. Né? A gangue vai lá enfrentar os caras, bota aqui na frente, cadeirante, olha a denúncia. Se acontecer qualquer coisa, se empurra o cadeirante em cima dele e sai correndo. Cadê Punch, que é bandido do gueto?
Agora eles não pensaram que se o Slush jogasse em Arte, não ia nem pegar na cara dele, né? Então não ia ter problema nenhum.
Ai, gente, olha, eu sei de um negócio.
Sabe o que eu queria falar do Slush?
Fala.
Na hora eu fiquei pensando em referências de The Glee Project, né? Porque na hora me veio o Cameronzinho. Falei, por isso ele não entrou em Glee, porque ele não ia conseguir fazer essa cena de tomar o Slush, que nem
eu falei.
Aí o Cameronzinho foi embora, porque o Slush era gelado. Senão ele estaria agora, vê que pena. Eu gosto tanto de Cameronzinho, mas não aguentou.
Mas Cameronzinho...
O que fez o The Glee Project? Entrou na série?
Entrou.
Tá causando, mano. Você não tem noção dos plots que ele tem.
Mas o outro ainda não entrou até hoje, sabe?
Viagem no tempo... Ah, também não faz falta nenhuma. Vai entrar e tipo...
Né?
Mas foi dois, né?
Homem horrível.
Foram dois que venceram?
Foram quatro, mano.
Quatro,
vem. Dois já apareceram. Logo, mas falta o principal mesmo, até agora não entrou. Entrar,
acho que venceu o primeiro, não apareceu. Aí o que venceu em segundo foi, e os outros dois ganharam o prêmio de consolação. Um já apareceu duas vezes,
E uma apareceu em voz.
É, e uma apareceu no CD de Natal. Agora sim, esse episódio tem um plot muito bom, que é a coisa, a pegada universitária, né?
Uhum, uhum.
Porque primeiro, uma Ai. Cena que eu confesso, eu lacrimejei, foi Bert dando a notícia pra Kurt, que ele foi finalista em Miada.
Eu
fiquei,
Ai, eu não lacrimejei, não. Eu chorei. Porque você sabe que Bert é meu oconcu, né? Você sabe que eu amo Bert, que eu super queria alisar a careca dele, tipo...
queria segurar a mão dele, né, Eric?
E cantar, né? Que nem Rachel cantou pra ele. Foi Rachel que cantou pra ele?
Foi. E alisou a careca dele também.
Essa cena, pra mim, é a cena mais descabida da história de
Verdade. E aí é o seguinte, depois que Kurt recebe a cartinha, a carta de Rachel se perde junto com os Get Glues no
começo. É, da puta.
E aí o Rachel acha assim. Pois é, a Rachel acha, tô na merda, não vou pra Niada. Então é melhor casar com o Finn logo, né? Porque não me
interessa. Não, mas antes de... Peraí, Léo.
Érica.
Você pulou.
Érica, eu tô concluindo pra você poder falar sem parar.
Você concluiu o final antes de concluir nisso?
Não, só vou falar dessa parte de Rachel. Rachel aceita casar. Aliás, né? Rachel vai pedir conselhos para sua melhor amiga sobre o casamento. Pronto, pode falar.
É, tá vendo? Você tava indo pro final ao invés de fazer o início, né?
Mas é que eu ia deixar a Rachel pra você poder falar só dela.
Dela? Ela?
Da ela. Fala dela.
Eu tô dele escrito, as falas aí.
O que acontece, né, Mim? Aí tem aquela cena que, tipo, é a M-tape de Dianinha, que é mais um papo de banheiro, né? Que é muito Ellie McBeal, essa pegada Glee, né?
Ah, não. Começa já com ela se maquiando. Eu quase
falei
na hora. Que Queen só se maquia.
É referência. Quando você vê alguém se maquiando, é Queen. E aí ela tá lá se maquiando e Rachel chega assim, pô, minha BFF ever, Queen. Tipo, super te adoro. Cara, já estavam estudando lá na frente, quando começa o episódio.
Gosto que ela não pensa em pedir ajuda pra Kurt, pra ninguém, né? Tem que ser pra...
Não. Pra Queen, né?
Isso. Aí ela chega e fala, Queen, você vai me dar uma resposta sincera e tal. Aí Queen fala tudo o que eu pensei. Se eu pudesse falar, falaria que finado é um buraco humano que vai sugar Rachel pro quinto dos Ohio. E que ela tem que largar Finn forever.
É, uma ela fala assim, se você quiser ser feliz e ser uma great performer, você tem que dar adeus.
É, e aí ela canta Never Say Goodbye, e aí eu chorei de novo.
É, e assim, quando eu vi essa cena, eu pensei o seguinte, bom, Diana Grão, o próximo episódio não está mais na série, é.
Não.
Vai morrer.
Eu também achei.
Ela
foi terrível,
fala,
foi terrível. Tipo...
Eu canto essa música, Say Goodbye, pega todos os pares dela, dá uma alisadinha, e eu fico, gente, o que mais vou fazer com o Queen depois disso?
Não, e aí mostra o armário dela com todas as cenas relevantes dela na série.
Exatamente, que inclusive tiraram foto dela no parto, achei muito tendência aí.
Que isso, né? Quem foi que tirou essa foto? Será que foi Judinha?
Olha, sabe? Eu não sei quem tirou, mas eu sei que tem uma foto em que tem Rachel e tá com um troço na cara da Rachel.
Gente, eu achei que nessa cena ela ia tirar o negócio da frente da Rachel pra mostrar que ela superou essa história do banheiro.
Mas não, ela não superou. E assim,
você sabe o que isso quer dizer? Que ela consegue dizer goodbye pra todos os pares homens dela, mas não pra Rachel.
Ficou muito louco assim, porque tipo, aí mostrou ela de cabelo rosa, tipo, quem tirou foto disso, né? E mostrou de tudo. E aí eu fiquei assim, gente, mas acabou, é isso? Não vai ter mais?
Tá no próximo, né?
E aí eu falei assim, gente, ela vai sofrer um acidente no final do episódio, né? Que é assim que acontece. Mas não, ela vai continuar, mas assim, na minha cabeça, ela não volta pra quarta temporada.
Pra mim também, foi muito estranho essa despedida, assim, sei lá.
Não, era denúncia. A Erika tá de luto, que a Queen saiu da série nesse episódio.
Eu tô de luto.
E eu tô de luto, porque o cabelo do Sam voltou a ser a merda que era.
Ai, eu também tô. Léo, fiquei tão decepcionada com isso.
Foi ridículo, aparece de novo de Justin Bieber, não gostei.
Cara, olha só, ele tá tão legal que ele consegue fazer a gente aturar a merda sedes e torcer por ela.
Não, ele tá ainda, mas a fator sedução faltou bastante pra esse cabelo. Agora assim, quando Mercedes chega, comentei com o Lu essa cena, né? Tá laçando o auditório, Mercedes smash, né, no telão. E aí o Sam fala assim, Olha só, eu sei que você ama muito seu namorado. A gente vê várias cenas de você com ele, né? O público torce por você.
Isso, tem chip ele tudo. Qual o nome dele mesmo?
Isso. Aí ele fala assim, eu vou deixar você voltar pra ele, mas antes eu queria cantar um dueto com você. Porque a gente nunca cantou junto, né? Só semana passada. E aí começa uma das melhores músicas, que é Natureza Humana, by Mercedes e Sam. E eu bati palmas lentas.
Eu gostei bastante da música também.
Ficou muito bom. Agora, assim, quando os dois foram se beijar, que você vê a diferença do tamanho da cabeça de Mercedes pra de Sam, é um pouco preocupante, eu admito.
Né?
Porque no Greasy já tem aquela cena da cabeça.
No Greasy dá medo, né?
Só que no Human Nature, que é cabeça a cabeça, você vê que é aquilo mesmo, proporção. Então, e você vê que o Sam só tem coragem de dar um selinho em Mercedes, então, né?
É. Agora, falando do final do episódio, né? Porque
que não acabou, né, esse episódio.
Foi isso, é. Que tá tocando Black and White. Aí, tá. Tudo bem, a música, eu gosto dessa música e tudo, mas a cena das transições de cabeça...
Foi muito bom, Camis.
Eu amei.
Vai te buscar isso, pode.
Foi o
ai,
gente. Foi horrível.
Foi igual o clipe, mano. Foi
igual o clipe, ué.
Foi igualzinho o clipe. Foi horrível.
Foi muito bom, gente.
Foi igual o clipe, que é horrível.
Foi muito mal feito. Mas fora isso...
Assim, fora isso, eu tenho uma coisa mais nojenta do que isso.
Nossa,
gente. É, pra mim foi no... eu me deu vontade de arrancar meus olhos, vendo Finn e Rachel cantando aquela música. A música era boa, mas eu não consegui olhar pra cara de Finn, com aquela barriga enorme, maior do que a de Bert.
Ai, gente, tá foda mesmo.
E eu não tava, e tipo assim, eu só vinha a voz da Santana na minha cabeça, empurra Freely pro mar, empurra Freely pro mar. E eu não conseguia, e foi muito tenso. E ele, o tempo todo, começa o episódio, ele já assim, olha só, já passaram três dias e três horas, e você tem que me dizer, meu Deus do céu. Ai, e ele naquele desespero, aí a mulher desesperada, achando que não vai pra lugar nenhum, que vai morrer em Ohio, aceita casar com ele e me dá vontade de tacar a cabeça no monitor.
Pois é, mas depois que os glu dela chegam, ela já não tá mais tão certa disso e nem conta pra
ela. Ela não tá nem usando aliança quando os get glu dela chegam.
Pois é, menina. Mó barra. Agora, assim, fora o final de Rachel e Finn, que quando acabou eu pensei assim, meu episódio veio incompleto, vou ter que baixar de novo.
Isso percebe a mesma coisa.
Eu queria falar da melhor cena ever, que é Santana escondendo o microfone em seu peito debaixo, né? O seu underboob para... espionar Sebastiana na competição de Smooth Criminal.
Gente, essa música do Smooth Criminal, eu gostei do arranjo e tudo mais. Mas você não achou que a hora que eles estão lá cantando, era um duelo? Você não achou que isso é um negócio mais agressivo, que foi meio light a cena, assim?
Mas a Santana avisou que não que ia ser light, né?
É, porque ela não quitou pra prisão com os caras de Lima Hype.
Isso. Entendeu? Ela falou que já tá... Engraçado, né? A Santana usou a desculpa de que ela vai se formar e não quer ser presa no último ano. Só que ela não tá no último ano. Esqueceram, né? Foi a Muff que escreveu esse episódio.
Não, na verdade...
Não, mas foi mesmo.
Essa cena, ela tem um problema que, assim... A Santana quase não canta essa música. Ela só fala, "And you're okay", só isso. E ela fala, assim, foi melhor, não sei o que. Tipo, não foi, você não cantou, sabe?
Mas ela... Você não cantou, exatamente.
Não, ela gritou mais alto, né? Ela tipo, gritava mais alto.
Ah, era tipo Alex e o anão em The Glee Project. Mas assim, ela tava muito diva na cena. E depois ela falando que, tipo, ela chega pro Glee Club inteiro e fala assim: então, o Art arranjou um negócio muito tecnológico, top secret das
na loja de espiões.
Aí o Art fala assim: não, só peguei o microfone ali do audiovisual. Ela, ah, cala a boca. Aí ela conta todo o plano dela, porra, escondi no meu peito de baixo. E tal, e tipo, e descobri que o Sebastiano colocou pó de pedra no slush. E aí vem a cena que mais me revolta, que é Kurt querendo ser a pessoa maior, né? Ah, não, não vamos fazer isso. Porque, tipo assim, o cara cometeu um crime muito maior do que poste de pá. Mas não, vamos vencer fair and square, né? E aí Santana joga aquela frase, né, Camis?
É.
Maravilhosa.
É o seguinte, ela diz o seguinte. Se Kurt tivesse escondido o gravador em seu saco, nós teríamos que cantar músicas sobre isso 3 dias.
Exato. Mas como foi ela no Underboob, ninguém vai...
Ninguém dava atenção, era o fim. Foi, eu fiquei com cheira de Santana, foi uma barra.
Ah, e nessa cena tem também, porque a Santana chega assim, tranca as portas, os Warbys estão vindo.
Você quer as portas abrir isso aí?
Eu não sei como fazer.
foi uma fala, mas que marcou a denúncia, né? A barra na vida de Britney, que
essa
não sabe.
É a única fala dela, né?
Mas a Britney, normalmente, ela é assim, né? Isso que é bom, né? Ela não sabe muito, né? Pra causar.
E aí é o seguinte, gente, episódio que vem, Sue quer ter um bebê, Willa está vestida de toureira.
E quer ter um bebê com Rick Martin.
Isso, e Rick Martin é sexy e ele sabe disso, e Cami está louca com bamboleo do Potibi.
Tô louca porque vão cantar
aqui bamboleo.
Adoro Gypsy King, eles vão ficar louca nesse episódio.
Eu vou ficar louco com o Elvis.
Gente,
vão cantar com o Little.
Eu acho que tem que ser.
Eu acho que tá faltando Thalia, Shakira.
Shakira, que é colombiana, mas não importa.
Não importa.
É espanhola?
Cara, podia ter, sabe o quê?
Que?
A música do Chaves.
Podia, podia.
Turi Turi Funfly?
Você pega o Thiago.
É. Como é que Glee não vai fazer?
Absurdo, né? Mas enfim, muitas expectativas com Glee, né? Essa série que todos odeiam, mas essa cast ama.
Ah, eu quero ver o Dia dos Namorados, que são as melhores canções de amor ever.
Vai depender de Glee, até quando não for bom, a gente vai falar que foi. Mentira.
Mas nunca mais vai ser ruim.
Nunca mais vai ser ruim, porque eu comecei a ver, é tipo Grey's ao contrário. Eu parei de ver Grace melhorou, né? Pra vocês, porque eu vi o episódio ruim. Mas assim, Glee eu não via, via um episódio lá, outro cara falava mal. E agora é bom, porque eu vou começar a ver.
E o mano tá como no meio dessa conversa, né?
Ai, ai.
Ai, 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 né? O mano tá só esperando pra se despedir, né? Porque a gente chegou no final, né? Tá tristeza.
Ó. Oh.
Ai, ai. Mano, olha, obrigado pela sua participação. Eu sei que você ficou mudo na hora de Glee. Não sei porquê, já que você é tão fã. Mas...
É verdade. Pois é, eu tava muito, me contendo pra deixar vocês falarem um pouco.
Eu percebo.
Percebeu?
Ai, mano, onde é que
eu te agradeço, Camila, do convite. Obrigado aí. Foi bom participar, conversar com vocês de novo. Fazia um tempo, né?
Fazia, né?
E é isso. Um abraço pra todo mundo.
Onde as pessoas te encontram? Pode ver sua foto do perfil.
É, não vai conseguir, mas pode conseguir continuar visitando lá o Caldeirão de Séries no caldeirãodeséries.blogspot.com e no Twitter Caldeirão Séries.
E tem a página do Mano lá no Facebook também, vai lá
tem.
E o Caldeirão.
Procura o que você acha.
Ai, o Lu, você também tá quietinha hoje.
Eu tô com um problema na garganta.
Ah, achei que você tinha sido vetada pela Erika.
Eu fui vetada, mas eu voltei, né?
E o Lu vai deixar o seu Twitter pras pessoas?
@vc_lu.
Arroba... Você não faz um arroba e o Lu?
Uma outra, não sou doppelganger. Não, tá bom, né, gente? Vou
não
falar. Tá bom.
Ai, não vou.
Érica vai dar o seu Twitter pra as pessoas te seguir, te mandar foto do Zé Maier.
Não, só queria deixar uma mensagem que, tipo, never can say goodbye.
Divulga o seu site PNC, Erika. youandmeandcharlie.com é o site da.
Ah, é, meu site favorito, ever. Que todo dia eu vou lá e pego gotas de sabedoria.
A inicial, né?
Porra! E o Emir Charlie, super bom, tipo, dicas PNC, mensagem de luz de Charlie. Entrem lá e vejam. Um beijo, Arthur. Te adoro.
É. E aí, Léo, tem alguma propaganda pra fazer de si mesmo?
Ah, arromba Léo, né? Sempre.
Capitão Short, né?
Sempre muito, né?
Pra promover Capitão Short?
Ah, e entra no CapitãoShortSF.tumblr, que não é meu, mas eu visito também minha página inicial.
Olha, eu quero passar pra vocês meu novo Twitter, que é @trollmurphy. Eu encarno o Ryan Murphy como troll, mais que ele já é. Então, por favor, me sigam, que é um perfil genial mesmo.
E qual é o seu velho Twitter?
Meu Twitter, que eu não tô mais quase usando, porque eu só fico trollando pelo Ryan Murphy o dia inteiro, é o @camisbarbieri. Mas ainda não acabou não, né, Léo? Porque a gente vai embora aqui, mas a gente volta daqui a pouco com os comentários que voltaram.
Uhul!
Gente, tchau e... Tchau!
Não tô preparada pra fazer isso. There's a sign in the window that it struck you a crescendo. Annie, he came into your apartment. You left the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom. You were struck down. It was your doom. Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Annie, are you okay, Annie?
been hit by, you've been hit by a smooth criminal.
Comentários! E hoje uma bomba pra vocês, nossos ouvintes. É o seguinte, Yulu Mega Evil expulsou a Erika e ela vai ler os comentários no lugar da Erika, não é mesmo, Yulu?
É, eu fiz. A Erika ficou brava, foi embora, aí eu tô aqui.
É isso aí. Parabéns. E aliás, já começa com a Yulu lendo os comentários. E aí, Yulu, de quem é o primeiro comentário?
É do Matheus Ferrari. É, 2012 já começou mudando tudo e o podcast não sai mais no domingo, mas tanto faz. Quanto mais de vocês, melhor. Fiz maratona de Once Upon a Time, amei. Agora quero ver vocês falando pela primeira vez e prestando atenção, porque é uma série que eu não vejo. Ah, quando é série que eu não vejo, eu não presto. Ai, que feio.
Tem que prestar atenção em tudo.
Diz que a gente não põe o tempo também, né? Porque não é pra ficar pulando. Agora quero dicas de vocês no Gretchen, como faz? Posto hoje, que é o dia da live exibição. E a verdade é que se eu digitar Barbie, Erika, Camis Bons Drinks, Tamborie Guy. Opa, não.
Tamborie!
É, mas tá escrito. E Léo, hello, Marchiori, eu ganho um adesivo de cada? Putz, será?
Só não ganha na sua casa, né?
Porque é, chega mais. Não vai chegar nunca. Continue com essa delícia que passa rapidinho mesmo, tendo 3 horas. E já que o Yato foi cancelado, exige um episódio toda semana.
É o mesmo.
Não vai dar, sorry.
Não, até porque, né? A gente tá com essa barra de não saber onde hospedar, então, né?
É verdade. É o seguinte, né? A gente vai ter que acabar hospedando o FBcast no Shelter, né? Que é a nova série do DJ.
Exatamente, o Resort.
Né? Que sobre um hotel, eu acho que Shelter é um bom lugar. Aí, olha, tem o comentário do Levi Ventura. E aí ele diz assim: ah, essa caixa de volta! Tava com muita saudade de você. E os agradeço porque realmente veio na hora em que eu precisava. Isso mesmo. Sou mais um caso de dependente do FBcast. Drama. Né? Por um triz, desisti de Pretty Little Liars.
Mas, não pode.
Não, não. Mas os comentários de vocês me fizeram dar mais uma chance. Cândido, até hoje não entendo o porquê de você não gostar de Two Broke Girls. Eu assisto toda semana e só lembro de você.
Eu também. Eu assisto pensando na câmera.
Gente, vocês estão trolando minha vida! Estão me atrasando! Para! Dei uma olhada em Mulheres Ricas e é realmente um diamante bruto. Por falar em valorização dos produtos nacionais, esse mês vai estrear em Salvador o Trio Reality. O primeiro reality baiano, onde confinará nesse calor infernal daqui 4 famosos. Famosos por aqui como Mulher Perereca e outro, e 2 anônimos dentro de um trio elétrico por um mês. Vejamos no que vai dar.
Você isso viu o promo disso?
Eu vi, porque isso foi tipo primeiro, ele mandou um e-mail, né? Aí quando eu li o e-mail do Levi, eu falei, não, tá? Porra, Levi mandou um link, né? Aí eu falei pra ele, porra, me manda um link disso aí, ele disse que é muito interessante, né? Aí ele mandou, aí eu falei, G-T-G-O. Falei pra ele, menino, quando começar, me avisar. É sensacional.
Sensacional. É, eu fiquei louco, eu vou pro, mas eu fico, eu vou inteiro. Comentário tradicional do Hélio Filho, que diz, adorei a volta dessa cast, hello. Um dos melhores episódios que eu já ouvi. Nunca ri tanto com os comentários de série. Principalmente Mulheres Ricas, que é um doce crocante banhado em ouro. Adorei a volta de Trocados do Nascimento, voltei a ver Pirulito Lives por causa de vocês. E Janinha é a mais nova adição para minha lista. PS, se Brunete tem uma Barbie, tá na hora da Essa Store mandar fabricar a Barbie Camis, que vem com roupas para brincar no lado A e roupas para brincar no lado B. E de brinde vem um vestido de Branca de Neve para brincar em Far Far Away. Também o lançamento da Barbie Erika, com o cavalinho Chestnut, e para brincar de Chá da Tarde, a boneca possui barras de Toblerone e Cupcakes da marca. Não esquecer do lançamento do boneco Ken Leo, que vem com a roupa de latex, estilo American Horror Story, com barras de chocolate branco para brincar e com uma réplica do crocodilo Burt Reynolds, diretamente vindo de Bluebell. E na compra do kit, você ganha um desconto de 0% para comprar a Barbie Lu.
Gente,
porque gente rica não liga para o preço. E a Barbie Lu vem com roupa de época, estilo limão de Heart of Dixie, e uma réplica da cachorrinha Stella de Modern Family. Os lançamentos dessa store serão um sucesso de venda.
Gente, o quem fashionista do Léo muito mais legal do que todos.
Ai, menina, vocês veem que o chocolate branco já tá valendo, eu vejo um crocodilo.
Não, é o seguinte, você já vem vestido de latex. Desculpa, Léo.
É.
Porra.
Eu meti o crocodilo dandy, né? Porque lá calça de couro subindo no crocodilo.
Aí já vem roupa de latex com chocolate branco. E ainda o Burt Reynolds, gente, é o brinquedo que eu sempre quis.
Eu tô só vendo com o Wade, né?
Desculpa se o meu brinquedo é o melhor dos quatro.
Não, é o melhor. Você, é por isso que a minha Barbie Camis casa com o, bar, com o Ken Fashionista Léo.
Com o Barbie,
Léo. Com a Barbie, Léo.
Agora é Isabela Cabral. Vou pro tópico. Gostaria de deixar aqui que muito antes de brunete, eu já abri uma garrafa com uma espada. True story.
Eu
nem tinha visto a Cameron Diaz. É que eu tenho uma dessas espadas na casa da minha tia e eu precisava experimentar isso. Nem beber eu bebo, apesar da Camila ter tentado me embebedar quando eu ainda era menor na blogou. Que denúncia, Camila! Não acredito.
E detalhe, eu não tava lá, né? Pra você comprar mais.
Então, é pior que não. Eu nunca encontrei o vivo Isabela Cabral.
Claro que já, menina. Foi na segunda blogou. Claro que encontrou.
Mas eu não sei, eu não vi ela, foi que nem o Luciano. Ele tava, mas a gente não se viu, sabe aquela coisa?
É, o Luciano disse que a Isabela ficou quietinha num canto que ele não teve coragem de ir lá falar com ela.
Ah, tipo, eu não vi a Isabela ao vivo.
Não, assim, antes de você continuar, eu queria dizer o seguinte, eu não consigo visualizar a Isabela Cabral parando, ligando a TV pra assistir Mulheres Ricas. Eu não consigo, cara.
Eu não consigo visualizar ela abrindo a garrafa.
Também não. Ai, na verdade, eu não consigo visualizar a Cam tentando embebedar alguém na blogô, porque ela só faz isso com ela mesma, mas enfim.
É, né? Cam, você é bebidinha, duvido.
Cara, agora, Cam, falando de cancelamento de séries, ele é o do ator de Caio XY, eu Once Upon a Time, aí lembrei. Deixa eu contar pra vocês que fui eu que cancelei Caio XY. Eu parei de assistir um dia e anunciaram que eu mesmo no outro. Putz, pior que eu não sei como assistir tantos episódios daquilo. Foi minha primeira série Steam. Hoje em dia, bem, estou até assistindo Adolescência.
Olha, eu queria falar que Caio XY é uma série muito boa, maravilhosa, sobre uma pessoa que não tem umbigo. Então é um absurdo ela trollar desse jeito, cara. E é um absurdo eu saber que você cancelou, Isabela.
Aí ela tá chocada com o plot de que Erika e Léo estão assistindo juntinhos episódios e ela não sabia se você tava no Rio ou se a Erika ia estar Brasília. Todo mundo tá chocado, viu, Isabela Cabral? Não é só você não, com esse plot.
Gente, a Erika passou 15 anos aqui. Vocês sabem de nada.
Ela não ia mais embora, tanto que a mãe do Léo virou e falou assim: ah, Erika, você é muito pedante, tentando expulsar a menina. Mesmo assim, ela ficou mais uma semana.
É verdade, mas você não sabe, né, Erika? Eu vivo ligando aqui pra casa, conversando com mamãe. Mamãe vai pro Rio mês que vem, vai encontrar a Erika para um café, fiquei chocado.
Não acredito.
Senhora, Erika tá tentando roubar minha sogra de mim, eu não tô
pois
gostando.
Pois é. Tá tentando colocar o marido pela sogra.
Seguinte, quando for uma viagem pra São Paulo, vamos marcar um almoço aqui na Cancun Brasileira. Assim não dá.
É, tem que ser, né?
Tem que me atualizar, né? Olha, comentário da Carol Jovanelli. Vocês não sabem a barra que foi ficar. Essa semana tem podcast novo. Fiz duas viagens de 12 horas. E se eu não morri de tédio, porque vocês. Ai, tofinho agora. Fiz 12 viagens de 12 horas e só não morri de tédio porque estava fazendo maratona desde a primeira temporada do RCCast. Me surpreendi em como vocês já eram cretinos desde o início.
Cretinos, foi sério.
Esse foi um dos poucos podcasts em que assisti todas as séries comentadas e concordo com tudo dito sobre Pretty Little Liars. Uma série que já tentei levar a sério, mas agora me conformo em apenas dar boas gargalhadas e não tentar mais descobrir quem é a A.P.S. Meu primeiro comentário foi no podcast passado e eu não anunciei que era a minha first time. E feliz que leram ele. Então resolvi anunciar minha first na minha second. Olha só, é o primeiro e segundo comentário dela.
Você viu? É tipo a menina de skin que pede virgindade várias vezes.
Várias vezes, é. Aí ela deseja pra nós um bom 2012 e um ano com muitos podcasts crocando. Yay.
Tomara, né?
Já estamos em fevereiro, né? Mas yay.
Yay. Próximo comment do Tennyson Jr. Hello, Camis, Léo, Erika e principalmente o Lu, que voltou com tudo, soltando o pigarro épico e calou Erika Ribeiro e tentando tirar dela o posto de mega evil da temporada dessa queda. Érica, te dolo, sou EP por você, mas achei foda.
E o Lucas curtiu muito, assim. Os e-mails dos seriadores eram todos falando de Yolo.
Será que... Não, e eu soube que falaram no Twitter pra ela que ela estava possuída.
É, possuída e um coraçãozinho depois, hein.
Aí o Tênis só continua dizendo que tá amando tanto Fringe que nem prestou atenção nos comentários maldosos da série. Aí ele diz, porém devo dizer que fiquei preocupado por perder um mês do ano. Isso significa um mês a menos para o fim do mundo também. Volta setembro.
Amor. Detalhe
que não
tem agosto, né? Agora não tem setembro.
Pois é, menina. Pessoalmente sou do time de aficionados em Nikita, que acha que tá tudo uma maravilha. Mas também achei super canastra aquela história de que Percy e Amanda tiveram um caso. Foi que... Adorei Algo Atrás. Apesar de ser uma batidinha de tudo que JJ fez com alguns adicionais, gostei dessa porcaria. Agora uma coisa que todo mundo esquece de comentar sobre a semelhança entre Fringe e Alcatraz. As duas protagonistas são loiras. Pugs minimalistas pra vocês, meus queridos seriadores. E vocês também estão amando Algo Atrás, né?
Não, não, não. São rugs maximalistas, né?
Ah, é maximalista. Menina, não percebi essa sutilidade.
Perdeu a sutilidade do comentário. É, porque assim, a gente... vamos revelar esse plot, né? Eu e o Lu estávamos vendo Algo Atrás. Aí eu disse, Lu, não tô gostando desse atrás, não. Eu também não sou. Falei, vamos ver o quarto, se a gente não curtir, a gente para. Ela falou, tá bom. Aí eu assisti e falei pra ela, eu não vou ver mais. Ela falou, então eu também não. Aí a gente parou.
Não, ainda foi ridiculamente, porque eu ia mandar pra ela na hora, mas eu falei, larguei essa nava e ela mandou, tipo, antes, estou largando o café. Ó, conectada, tipo, touch.
É, tipo, touch.
É, as amigas já podem se tocar, né, então. Olha.
É esfregar, não era? Não era tocar,
ah,
tocar também?
Esfregar, esfregar, pode fazer o que quiser, eu não tenho preconceito.
Então tá bom. O próximo é do Robson Cardim.
Tradicional também.
Tradicional. Ah, mas esse aqui é do outro podcast.
Isso,
Poroca não serviu pra nada neste podcast. É isso, produção? Gente, que sutil, né? Ele começa bem, bum, né? Ótimo como sempre, apesar de não ver nada da DC Family, só trocados na rodoviária, que tô com 10 episódios atrasados, os 11 exibidos. Tá super em dia. Mas ainda não perdi a esperança de voltar. O pode ter crocância que não acaba mais. Tenho de ver esse reality tão rico e crocante que tamba na cara da sociedade pobre brasileira. Olha aí que dicotomia invertida num salto duplo carpado de papéis. Esse é a Jar do Robson explodindo, né? Tava muito tempo sem comentário e passei aqui pelo menos para ganhar um hug minimalista da Erika no próximo. ET Mega Evil. Tá, pode ser da Cami. Ou do Léo, ET 2.
Vai ter que ser nosso mesmo, porque Erika foi... expulsa por you. Olha, comentário da Andrea. Olá, pessoal criadores. Essa é a primeira vez que comento, apesar de sempre chegar a começar a escrever alguma coisa. Mas depois desisto, por não ter muito diferente a dizer. Mas se for elogio, Andrea.
Isso, pode ser igual.
Manda um oi e tá bom.
Né? Primeiro, vocês são os seres mais crocantes da fotosfera. Por que não dizer do universo? Essa cast sambando na minha cara, porque não assisto a maioria dessas séries, mas mesmo assim rachei o pico de plot que nem tava entendendo. Normal, a gente também não tá entendendo, a gente ri. Greysa sempre surpreendendo e Shonda linda revolucionando as pecarias de todo mundo.
Verdade,
já fica ganhar um BC. Muito amor por Glee, essa série homofóbica e deliciosa. Queria perguntar, algum de vocês está acompanhando The Exes? Nunca vi ninguém comentando, deve ser a única.
Tá, acabou hoje a temporada. Eu até fiquei curioso porque é com o Turk de Scrubs e é uma comédia, mas não consegui ver não.
É, então, eu só queria dizer o seguinte, eu tentei dessa série, só que é o seguinte, demorou 3 dias pra sair o piloto. E aí, eu esqueci de baixar quando finalmente saiu o piloto. Então, eu fui boicotada pela própria série. Mas foi só isso. E aí, ela dá parabéns, sabe por quê? Pela nossa total falta de vergonha na cara.
Gente, obrigado pelos parabéns. Olha, o último comentário normal de hoje, que os outros são anormais, é da Lolis Oliveira, minha parente. Oi, Camis, Leozio e Eric. Estou saindo do armário hoje comentando pela primeira vez. Adoro os comentários de vocês, principalmente porque assisto quase todas as séries que Camis assiste. Outra coisa, adoro o jeito que a Erika comenta as coisas, sempre sambando na cara de todos de forma maravilhosa. Apesar de algumas séries bombonas, que em Natal significa lesa, tem umas bem crocantes, como Mulheres Ricas. Só não entendo porque nos reviews da vida todo mundo adora Val. Hello! Ela é chata pra caralho, fake até demais. É por isso que a gente gosta dela, resumindo. Sou Tim Narciso eternamente. Leozo, pare de ser crocante que estou quase me apaixonando. Já tinha DD no Face para uma avaliação.
Como assim?
Beijo. Ela me chamou.
Avaliação quem faz é a
Camis,
como assim?
Pois é, né?
Ela tinha que
adicionar e deixar scratch pra Camis.
Seguinte, Lolis. Olha, nós temos as mesmas séries, nós devemos ter o mesmo bom gosto. Isso não quer dizer que você vai poder dar em cima do Léo. Até porque, você pode até tentar. Eu não ligo, porque Léo já comprou pra mim um colchão da NASA. Tô sabendo, ele tá com Léo vai se vestir de odalisca pra mim.
Pois é.
E a gente vai ficar fazendo muitas coisas espaciais no colchão da NASA, é isso.
Coisas minimalistas.
Ah, muito minimalista.
Não, gente, tudo maximalista na nossa noite de
hoje. Ai, pelo amor de Deus, já tem coisas minimalistas que eu tô não feito. Ah, não, eu prefiro coisas bem maximizadas, como aquele moço de idosa que tinha uma foto no filme. É, olha,
Sabe o que tem de minimalista agora? Isso.
Primeiro da noite para Camila Antonioli. Ah, ela participou dessa cast. Ah, combina com vocês. Opa, que pede Mulheres Ricas em todo o podcast. Aliás, Camila Antonioli possuidíssima na TL quando tá passando Mulheres Ricas.
Eu adoro,
sim. Adoro.
Eu gostei, Lu. Entrega o que a pessoa faz na timeline do Twitter.
Mas, gente, tá na timeline, não tá no diário. Posso entregar, gente?
Pode, verdade. Olha, tem um hugzinho também para o Caio Andrade, que pergunta se nenhum de nós assiste Sherlock.
Não, pelo seguinte, se eu quiser ver filme, eu vejo filme. Obrigado, é o que eu quero dizer de Sherlock. Feito episódio de série de uma hora e meia, por melhor que seja, gostei do começo da série, mas não dá.
Eu vi a primeira temporada de Sherlock, e aí eu super achei que eu ia amar ver a segunda, mas eu não tive a menor vontade de baixar, porque era uma hora e meia cada episódio. Em uma hora e meia eu assisto umas 4 ou 5 comédias de 20 minutos, então.
Pois é, gente. Eu vi o primeiro de Sherlock, gostei muito. No segundo eu dormi tantas vezes que eu desisti. Não vi o terceiro. Mas estão dizendo que tá muito bom, eu acredito.
É, dizendo que foi muito boa mesmo. Deve ser boa. Eu acho que pra quem curte esse tipo de série, deve ser muito boa mesmo. Não tô falando que é ruim, não, de jeito nenhum.
É, e eu acho que assim, uma série que ousa colocar tarde no meio do mato por meio segundo é muito genial.
Muito genial.
Hug para Milena Costa, que quer uma sex scene de Delena ou da Lena e tá sofrendo sem conseguir largar desse Secret Circle. Tamo com você,
Milena. Ai, Milena, amiga, bate aqui, high five, eu e Lu, Yulu também.
Yulu conseguiu.
Yulu desfez nosso círculo, Léo. E agora, nós também completos.
Vamos ter que largar junto também.
Ai, gente, olha, acho que eu vou só ter o fim da temporada. Eu sei que não vai melhorar e aí eu vou largar.
Até porque não vai ter depois do fim da temporada.
Vai ter o segunda temporada, acho que não vai ser renovado.
Vai, né?
Hugzinho minimalista para Klaus Marchiori, que se oferece por vingança do Léo após a traição de Camis. Que absurdo.
Klaus tá cercando mais que a Lolis no Facebook.
Eu não deixo fazer vingança com
o Camis. É o seguinte, o Léo me traiu 15 dias com a Erika.
É verdade.
Tá liberado o que eu quiser no colchão da nave.
No colchão da nada, não, só comigo.
No colchão da nada, só você, né? Ai, ai, ai. Olha, também tem um hug para a Elisa Bru, que sugere que a Erika depile seu coraçãozinho peludo para voltar a gostar de Grey's Anatomy.
A Elisa, gente, foi quem criou a expressão depilar o coraçãozinho peludo, que a gente tem que agora dar crédito.
É verdade.
Ah, muito bonitinho.
Eu adorei essa expressão, vou usar na minha vida sempre.
Como não? Olha, um hug pro Joss L, que deve ser de Krypton, que sugere uma mudança de nome pra gente acompanhar a tendência de Jessiquinha, Saeg, Saeg.
É Léo Oliveira Oliveira, Camis Barbieri Barbieri, Érica Ribeiro Ribeiro e Yulu, Yulu, Yulu.
Que aí o Lu não tem sobrenome, não. Assumi o Lu.
Hugzinhos para o Lucas Chinota, que reclamou da falta de realismo em Glee, fazendo fotos de nada sincronizado de bermuda.
Também não gostei. Não gostei.
Eu acho que nada sincronizado tem que ser nu, né, gente? Não sincroniza, né, gente?
Tem que ser mais real, igual a skin.
Ai, olha, um hugzinho também para a Celina, que ouviu nosso podcast nas filas dos parques da Disney, porque eu ia ficar.
Olha o nível dos nossos
dois. Gente, quando eu vi isso, eu falei, não acredito, menina, eu nunca fui ver a porra do Mickey, essa menina tá lá comigo, me ouvindo, e eu não fui lá ainda ver o Mickey.
Pois é. Ó, hug pro Mark Damasio, que tá devendo as legendas de Kenneth ainda, e diz que o ano só começa depois do primeiro essa cast, e ele quer um dublador para o Porox.
Porra, mas a gente tá com uma campanha aí de não vir pra dublagem, de ter opção de legenda, como é que faz?
Pois é, né? Tá pela barra.
É, vai ficar.
Hugzinho para o Gustavo Henrique, que achou que Jéssica Sayeg ia empurrar Lídia em um dos episódios de Mulheres Rica.
Teve uma cena tensa das duas na escada, que ele achou que ela ia... Mas Jéssica tá quase pra fazer isso, porque depois da punição do motorista, eu tenho certeza que ela vai matar a mãe dela no final.
Mas agora Lídia é minha favorita do Mulheres Rica.
Não, vocês são muito assim...
Maniquita, praticamente.
Gente, posso falar uma coisa? A mulher que discute lingerie com a vendedora do postal merece que eu seja fã dela.
Ah, eu sou mais fã de Jéssica.
Ah, eu gosto de Jéssiquinha, mas Jéssiquinha, eu queria um spin-off pra ela. Um spin-off, tipo, sei lá, entendeu? Tipo aquele do Fusca, sabe? Que foi feito pela Lindsay Lohan, do
Herb, né?
Do Herb?
É, eu acho que devia ser um filme... De carro, assim, e aí a principal ia ser a Jéssiquinha Sayeg, duas no Sayeg. E aí a gente via, porque, meu, Jéssiquinha é tudo, e ela anda com roupinha putz, né?
Bem simplesinha.
Ah, olha, tem também um hugzinho para o Lucas Rocha, que quer entender melhor o plot do Léo e da Erika assistindo séries juntinhos. A gente já ficou.
Tá revelado.
É.
Hug pro Zé Marcua. Que tá louco pra dar uma mordida no Toblerone da Erika. Tá louco.
Não acredito. Hug para o Pedro Romero, que chorou lágrimas de Chanel número 5 nos escutando. Gente, que fino!
Muito, né?
As pessoas também se fica, né? Olha só, também tem um hug para a Janaína, que assim como a Erika, quer saber o que aconteceu com a Andrea Parker.
Gente, de onde as pessoas tiraram que elas querem saber da Andrea Parker? Tipo, ela tá uma vulva.
Quem é a Andrea Parker?
É a mulher que fez Desperate no último episódio, a Erika é louca por ela, de The Pretender.
Ah, tá.
Tipo, é uma vulva qualquer que tá namorando o Tom, do nada.
Eu não sei nem quem você tá falando.
Tá, então, hug final para a Lara, não Clara. Que graças a Erika tá chamando todo mundo de Nen e concorda comigo que a voz da loira do Smash é irrita.
Não acredito que você falou isso da loira gostosa de Smash.
Ah, nem ela é muito chata.
Ah, não fala assim. Só porque ela é loira que tem loiro, fogueia.
Que nem o Troll Musk, né?
É, o Troll Musk. Ah, então vamos embora agora, né? Agora acabou mesmo, né?
Agora acabou. Você tá ouvindo isso.
Ah, mas eu quero mandar um hug maximalista para a Erika.
Não acredito. Você vai deixar de ser mega emo pra ser esse novinho podcast.
Vou ter que voltar pra minhas raízes.
Ah, eu vou ter que falar
pra
você.
Pode mandar um comentário de amor pra Erika, a gente deixa.
Mandar um hug com Rumpf e ET pra Erika.
Erika, nós te amamos, mesmo que a gente não suporte. Tchau!
Nossa, final bombástico.
É.